Bom dia, senhores deputados. Hoje temos a audição do Dr. Byron Hines, Presidente do Conselho de Administração e de Supervisão do Novo Banco. Eu queria pedir aos senhores deputados, me foi pedido a mim, por causa da tradução simultânea, que antes de iniciarem as vossas intervenções, façam uma pequena pausa, contando um, dois, três, para que fique tudo ajustado e que quem está a ouvir entenda e não haja acumulação de vozes. O Sr. Byron Hines pretende fazer uma curta intervenção inicial. Sr. Byron Hines tem a palavra para essa intervenção inicial. Por favor.
Thank you, Mr. President. Members of Parliament.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigada por me darem a oportunidade de fazer esta apresentação inicial. Eu gostaria de pedir desculpa por fazer esta apresentação em inglês e também por responder também à Comissão Parlamentar de Inquérito, igualmente em inglês. Eu sou o Presidente Independente do Conselho de Gestão e Supervisão do Novo Banco, que iniciei funções em 2017 no seguimento de um processo de aprovação sem objeções do Banco Central Europeu. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na indústria dos serviços financeiros, nos últimos 15 anos dos quais em posições de executiva sénior de banca comercial e de retalho em toda a Europa. Não tenho quaisquer ligações à Lone Star e sou plenamente independente. Eu fui, em primeiro lugar, contactado pela Lone Star para fazer parte do Conselho Geral de Supervisão no início de agosto de 2017. A minha reputação é o meu ativo mais relevante enquanto profissional da banca e que estimo subejamente este modelo de governação do Novo Banco é do mais robusto que eu tenho tido o prazer de trabalhar desde 2017. O meu grande enfoque dos meus colegas deste Conselho Geral de Supervisão é a execução dos objetivos concordados, estipulados nos planos de médio prazo plurianuais. Os principais objetivos, que cobrem o período de outubro de 2017 até dezembro de 2020, como a execução atempada dos compromissos da DG Concorrência da Comissão Europeia, concordada pelo governo português e cumprindo os requisitos regulamentares estipulados pela supervisão do Banco Central Europeu no seu plano anual conhecido como SREP. Para que o novo banco pudesse cumprir estes requisitos da DG Concorrência, o enfoque nos últimos 3 anos e meio tem sido retirando as operações de risco, particularmente das resultantes das ações da gestão do Banco Espírito Santo anteriormente a 2014, a venda de ativos obrigatórias, os créditos mal parados e venda de subsidiárias da BG Vida, e que cumpre os requisitos para reduzir, e eu cito, os riscos de deficiências e as preocupações que estão relacionadas com o risco de crédito identificado e avaliado com valor significativo, e particularmente a referência a exposição do novo banco a ativos imobiliários de 3,5 mil milhões e fundos de restauração de 1,1 mil milhões de euros a partir de dezembro de 2017. O relatório da Deloitte de 2018, que cobre o período de agosto de 2014 a 2018 e 2019, pormenoriza as perdas acumuladas no novo banco entre o 4 de agosto de 2014 até 31 de dezembro de 2019, demonstrando que as perdas incorridas pelo novo banco chegam ou são devidas fundamentalmente a ativos que foram transferidos pelo BES e que estes resultados, que estas constatações que foram descobertas no nível interno do banco. O relatório da Deloitte salienta estes factos, não foram surpreendentes para mim após a minha nomeação em 2017 enquanto presidente do Comitê de Risco do Conselho de Supervisão. Durante os primeiros meses revi em pormenor a folha de pagamentos do novo banco. O novo banco não foi, era aquele banco limpo com um terço da sua folha de sua balança de pagamentos com ativos tóxicos. Esta balança de pagamentos, após a resolução, não mostrou a verdadeiro legado dos custos, dos riscos tóxicos, visto que a gestão do BES utilizou todos os meios para poder utilizar uma estruturação ruinosa antes da resolução, como foi confirmada no relatório especial da Deloitte. As perdas materiais, reavaliações foram incluídas nas demonstrações financeiras do novo banco em 2017 até 2020, para ir ao encontro dos compromissos da DG Concorrência, assim como os requisitos prudenciais. Estes compromissos da DG Concorrência foram cumpridos em 2020. Foi registado um progresso relativamente aos regulamentos prudenciais, mas isto continua ainda a ser uma área de atenção do novo banco para além de 2020. Um exemplo é o rácio de crédito mal parado de no ano 2020, que significa que comparado com as outras entidades bancárias, assim como todos os bancos regulamentados pelo BCE, com uma rácio inferior a 4%. Eu gostaria de, antecipadamente, vos agradecer os membros da Comissão de Inquérito Parlamentar por esta oportunidade de colaborar e responder às perguntas que me vão colocar e que mantenho a minha disponibilidade a responder ainda às vossas perguntas após esta comissão de inquérito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Byron Hines. Nós vamos começar agora a primeira ronda de perguntas. E, para o efeito, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortano. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Byron Hines, cumprimento. Eu já abordou esta... se calhar... Enfim, mas acho que os cumprimentos são de fácil tradução. Eu gostaria de começar, e já abordou esta questão, por perguntar quem é que o convidou para presidir ao Conselho de Supervisão do novo banco. E quando? Se não estou em erro, foi em 2017, não me lembro bem do mês, mas quando e quem é que fez esse convite?
Thank you, member of pod. There's a feedback.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Mariana Mortágua, fui convidado e conheci a Lone Star em agosto de 2017, nomeadamente através de Donald Quincy, que é um membro sénior da Lone Star e também membro do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco.
E em que contexto é que conheceu este representante da Lone Star? Foi no contexto já do Novo Banco? Porque, enfim, na altura trabalhava para um banco que tinha como acionista Cerberus, se não estou em erro. E, portanto, gostaria de saber em que contexto é que conheceu este representante da Lone Star. E como é que se deu este conhecimento que depois levou ao convite?
Just a point of clarification.
Apenas esclarecimento. Eu já tinha saído da Pavapes Car, que era o meu anterior emprego, até julho de 2017, e foi este anúncio. Foi um anúncio público no mercado que a Lone Star viu e fui abordado 2 meses depois, em agosto de 2017, para eventualmente me tornar membro deste Conselho Geral de Supervisão.
Eu tinha a ideia que disse junho de 2014, mas foi junho de 2017. Foi a altura em que deixou o seu anterior trabalho como CEO de um banco. Acho que foi um lapso na sua resposta, disse junho de 2014. E eu só quero confirmar que é junho de 2017.
Apologies, if I did say June.
Peço desculpa, se disse junho de 2014, eu fui a CEO da AGES e antes disso era CFO e deixei a Bava Piascar em junho de 2017. Houve um período, um intervalo de 2 meses até eu ter sido abordado pela Lone Star em 2017.
Depois de ter saído, enfim, do banco onde trabalhava e que era detido pelo fundo Cerberus, esse mesmo fundo, através de outras empresas, comprou pelo menos 2 ativos de grande valor ao novo banco. O PSV, que é a atividade do novo banco em França, em 2018, e uma outra carteira de ativos em 2019. E eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é se foi avaliada qualquer situação de conflito de interesses dentro do banco devido às atividades comerciais e financeiras que o banco mantém com o seu antigo acionista, digamos. E a segunda é se teve algum contacto das suas relações profissionais anteriores com algum dos elementos que participou nestas compras.
Thank you for the question. I think
muito agradeço a sua pergunta. Penso que está a fazer referência ao projeto de Sartórias, assim como à venda do BESFE. Deve ser claro, existe um processo societário muito robusto. Todas as vendas de carteiras e de ativos neste projeto em concreto, posso garantir que todos os conflitos de interesses com parte relacionadas, foram feitas verificações de conformidade. De facto, o banco fez a revisão de todos os projetos inerentes. Aliás, houve uma avaliação independente e em setembro de 2020 foi confirmado que todas as questões relativas à conhecimento do seu cliente, na sigla em inglês KIC, partes relacionadas, todos esses aspectos, entre outros, foram devidamente analisados e avaliados, assim como o processo e mecanismo de decisão do BSB. Devo também referir que o processo de decisão nestes 2 projetos era muito claro. Em relação ao projeto de Sartórios, era uma decisão que foi tomada e discutida na Comissão Executiva Diretores, a 15 de julho de 2019. Creio que cerca de 19% destes ativos eram ativos CC e era necessária uma aprovação do Fundo de Resolução, uma aprovação prévia. E houve uma discussão pormenorizada em relação à aceitação da proposta da Cerberus e esta discussão incluiu inclusivamente a ratificação dessa decisão no GSP, no Conselho, no fim desse mês, e após a ratificação e a aprovação, foi feita pelos 9 membros do GSP, e como sabe, os independentes e 4 representantes da Lone Star. Foi obtida a aprovação e não houve qualquer influência da minha parte, nem qualquer conflito de interesse em relação a estas transações.
Desculpa.
I confirm that there was no contact, professional contact with Cerberus.
Confirmo que não houve qualquer contacto profissional nem pessoal com o Cerberus desde que deixei o banco em junho de 2017.
Nós tivemos aqui, não sei se teve a oportunidade de assistir, o presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings, que é o veículo que detém a propriedade do novo banco e que apenas nos confirmou que é um mero, enfim, uma figura administrativa, para não dizer de outra forma, que não conhece a estratégia do novo banco, não conhece a estrutura de propriedade da Lone Star e tem alguma dificuldade até de dizer a quem é que responde do ponto de vista da sua atuação. E por isso eu gostaria de perguntar, enquanto membro do Conselho de Supervisão e Presidente, quem é que decide a estratégia do novo banco, tendo em conta os interesses do acionista Lone Star?
I think it's important to understand the governance model.
Penso que é importante perceber-se o modelo societário do novo banco. Este modelo societário é único em Portugal, não é único na Europa Central em relação à possível estrutura de um banco. Temos então o Conselho de Supervisão, que é nomeado em Assembleia Geral de Acionistas. Este Conselho de Supervisão é composto por 6 membros independentes e 4 representantes da Lone Star. Desde a altura até ao fim de abril, tínhamos 5 membros independentes e 4 representantes da Lone Star. Sim, estes membros independentes foram abordados pela Lone Star. No entanto, todos os membros independentes e todos os membros precisam da aprovação prévia do Banco de Portugal e do BCE em relação ao processo de idoneidade. Posso garantir que se trata de um processo muito pormenorizado e moroso. Verificam os registros criminais, a adequabilidade para exercer o cargo, quaisquer conflitos de interesse, entre outros aspectos. E poderá também, eventualmente, saber que o BCE e a JST não emitiram nenhuma objeção aos membros executivos nem aos outros membros para este mandato. Além disso, foi feita uma verificação da idoneidade para garantir que tudo ainda se aplicava. Eu peço desculpa pela minha resposta longa. Bom, mas isto é o processo de nomeação. Se há um processo de nomeação da Comissão Executiva, temos uma comissão de nomeações, que é uma comissão especializada, e é preciso também a aprovação do GSP, que depois emite recomendações em relação a quaisquer alterações ao GSP no âmbito da Assembleia Geral de Acionistas. Em relação à estratégia, a estratégia é determinada pelo Conselho de Supervisão Geral. Os planos de negócios, de capital e a estratégia são discutidos, acordados e assinados pelo Conselho de Supervisão Geral, assim como pelo Conselho de Administração. Trata-se de um processo anual. No entanto, nós agora acabamos de ter os planos de médio prazo para o período de 2021 a 2023. E foram concluídos no fim de fevereiro. Estes planos também são discutidos e revistos com a entidade reguladora. Existe um compromisso estatutário que o regulador, sob a forma da GST, a equipa conjunta de supervisão, analisa os pormenores durante estes três períodos, durante este período de 3 anos, perdão, 2021 a 2023, é revisto pela JST, é devolvido ao Conselho de Administração e podem ser muitas perguntas em relação à questão.
Eu imagino que exista um contacto com a Lone Star enquanto acionista, ou seja, há membros do Conselho de Supervisão que são nomeados diretamente pela Lone Star, há outros que são independentes, que são convidados pela Lone Star. A Lone Star é uma entidade presente na decisão estratégica do novo banco, quanto mais não seja pela nomeação direta de alguns membros. A minha pergunta é quem é que é a entidade, uma vez que não é a Nanny Holdings, quem é a entidade de onde emanam as decisões estratégicas de fundo do acionista Lone Star para o banco? Porque, enfim, imagino eu que de ter 75% da propriedade de um banco implica também ter algum poder de direção estratégica, de longo prazo, quanto mais não seja.
The strategy and the business model.
A estratégia e o modelo de negócios do banco é determinado pelo Conselho de Supervisão Geral, que é composto por quatro membros séniores da Lone Star. Eu acabei de referir que o Sr. Quinty é membro deste Conselho Geral de Supervisão. Nós somos um órgão que é composto por seis membros independentes e quatro membros da Lone Star. Devo também referir que no GSB existem três membros da Comissão de Monitorização, nomeados pelo Fundo de Resolução, e estão presentes em todas as reuniões deste Conselho Geral de Supervisão. Nas minhas declarações iniciais, eu referi que é um modelo societário mais rigoroso e robusto com que tive a honra de trabalhar. O que é que eu quero dizer com isto? Devo dizer que, em média, temos 14 reuniões por ano deste Conselho Geral de Supervisão. Nestas reuniões discutimos, confirmamos, ratificamos todo um leque de assuntos, incluindo a aprovação da estratégia, a aprovação do plano anual e também o modelo de negócios, modelos de capital, os modelos de liquidez. E devo dizer que o nosso modelo de negócios e estratégia são muito claros. Estamos a falar de 92% do investimento que deve ser investido em Portugal, continuar a ser investido em Portugal, na nossa base de clientes e também clientes individuais, SMEs, PMEs, perdão, e grandes empresas.
Se, enfim, a estratégia é continuar a investir em Portugal, se isso significa que a Lone Star não pretende vender a sua participação num futuro próximo, ou se isso está nos planos?
I have no inside knowledge of.
Não tenho qualquer conhecimento da estratégia da Lone Star. O que posso referir é desde que comecei a trabalhar neste banco, em 2017, eu devo dizer que a Lone Star é um acionista que dá o seu apoio e que se tem focado em apoiar o Conselho de Administração e os membros do Conselho Geral de Supervisão a alcançar as metas e objetivos para garantir que o novo banco é uma instituição viável e para garantir que continuamos a investir na economia portuguesa. Além disso, valorizam a importância do banco cumprir e honrar os seus compromissos e todos os requisitos. Os requisitos da DG Com e também os requisitos regulamentares e prudenciais que referi. Porquê? Porque tal garante que o banco permanece viável e poderá continuar a investir nos seus clientes e também em Portugal no futuro.
Mas deixa-me não voltar atrás. Quando nos diz que a Lone Star é um acionista disponível e que dá o seu apoio, supportive shareholder, de quem é que estamos a falar? Ou seja, quando nos diz que a Lone Star, enquanto acionista, tem dado o seu apoio e tem ratificado a estratégia, imagino que exista uma figura de acionista para além dos membros do Conselho de Supervisão. Ou estamos só a falar dos membros do Conselho de Supervisão?
We're talking about the members of the GSB.
Estamos a falar dos membros do Conselho Geral de Supervisão. E
não mantém contacto com mais ninguém da estrutura da Lone Star sem ser com os membros do Conselho de Supervisão?
For the members.
Microfone desligado. Sim. Quatro dos membros do Conselho de Supervisão são membros da Lone Star, são Donald Quinton, o Benjamin Kibritzen, Mark Coker e Cambit Nobbet, que eu tenho um contacto regular com eles. Como disse, nós temos 14 reuniões, pelo menos 14 reuniões anuais, e alguns dos membros também estão nos diferentes comitês que, nos quais participo. Alguns comitês são presididos por mim também. Também encontrei-me com um dos executivos, uma vez, da equipa da Lone Star. Eu peço imensa desculpa, mas não me recordo do seu nome. Só me encontrei com ele uma única vez, quando ele veio a Portugal, que creio foi alguns em 2018.
Ainda sobre a estratégia do novo banco, gostaria de saber que conversas existem ou que plano existe, se é que existe algum, uma vez que não tem nenhum indício ou não tem conhecimento se a estratégia é vender ou não a participação da Lone Star, se houve alguma conversa sobre como se pode operar ou quais as consequências da conversão dos ativos por impostos diferidos, os chamados DTAs, sigla em inglês, aliás, que faz com que o Fundo de Resolução perca uma parte da participação e o Estado ganhe uma parte da participação. E se isso vai ter alguma consequência no modelo de governance do novo banco?
First of all,
em primeiro lugar, em termos da sua primeira parte da pergunta, qual é que é a estratégia? A estratégia é muito clara. A estratégia futura é, enfim, os números do primeiro trimestre publicados no dia 31 de maio, o banco finalmente apresenta lucros no primeiro trimestre. Este é o primeiro passo em prol que está a provar um modelo de negócio que está a investir em Portugal em termos da sua viabilidade. Esta é a estratégia futura, ou seja, continuar o investimento em Portugal, continuar a investir numa base de clientes e continuar também a iniciar este caminho de lucros e de acréscimo do capital a partir de 2020-2021.
Em relação à conversão dos DTAs que vai permitir ao Estado ficar com a participação, há alguma conversa sobre isso?
Certainly not at the,
Não, sem dúvida nenhuma não, a nível do banco. Isto é uma discussão que está a ter lugar em do Fundo de Resolução, com certeza, e o Estado, porque é aqui onde acontece a conversão a nível do Fundo de Resolução e entre o Fundo de Resolução e o Estado. Eu estou ciente que é um aspecto do acordo de acionistas e estou ciente igualmente do facto de que temos na reunião na Assembleia Geral de Acionistas e efetivamos os direitos de conversão até 2017 relativamente ao regime fiscal DTA, mas à parte disto é uma questão que diz respeito ao Estado e ao Fundo de Resolução.
Que aliás foi anunciada, embora não comprovada, foi a possibilidade da compra do Eurobic. Esta possibilidade foi discutida no Conselho de Supervisão?
It has only been discussed.
Só foi discutida no seguinte contexto. Sim, isto poderia ser uma oportunidade interessante, no entanto, nós somos muito claros. Temos uma série de compromissos que nos não permitem a participação relativamente ao plano de fusões e aquisições a nível da DG Comum. O que nós fizemos foi manifestamos o nosso interesse isto no calendário, mas dissemos claramente que nós não podemos comprometer-nos até termos cumprido os requisitos da DGCOM e por isso, enfim, e nessa altura poderíamos talvez avançar.
Há um outro conjunto de compromissos com a DGCOM que dizem respeito às remunerações do Conselho de Administração, enfim, dos vários órgãos do banco. E uma vez que presido ao Conselho de Remuneração, eu gostaria de lhe colocar duas questões. Como sabemos, o banco não teve lucros em 2020 ou até 2020, ao contrário, aliás, do que estava nos planos, em todos os planos que foram elaborados, era previsto que o banco tivesse lucros a partir de 2020. Por outro lado, os salários estavam limitados pela própria DGCOM no acordo de reestruturação e os bónus não estavam previstos ou não eram permitidos neste processo. Apesar de não ter havido lucros e apesar da utilização do mecanismo de capital contingente, o novo banco não só atribuiu bónus que depois irá confirmar mais tarde, mas que já estão atribuídos, contrariando assim a determinação da Comissão Europeia, como também atribuiu salários mais altos que o limite estabelecido pela Comissão Europeia, a si próprio e António Ramalho. São os dois casos que nós temos conhecimento, salários mais altos do que o permitido. E, portanto, gostaria de saber como é que explica que, não havendo lucros, qual é a política de remuneração e como é que encontraram forma de ultrapassar as determinações da Comissão Europeia para se autorremunerar de uma forma que não era permitida por estes acordos, ou pelo menos não era esse o espírito das determinações.
If you allow me...
Se me permite passar pelo explicar o processo que nós seguimos, é um tópico muito importante e eu respeito plenamente a sua pergunta. Eu gostaria de explicar um bocadinho como é que é calculada a remuneração, o processo que nós seguimos, porque eu penso que esta questão merece um grande pormenor para que eu possa responder plenamente às perguntas que me coloca. O Comitê de Remuneração do Novo Banco, eu presido e tenho dois colegas, nós fomos prudentes e vigilantes na atribuição dos bónus ao Comitê Executivo e eu estou muito consciente e muito ciente da necessidade de ter em consideração todos os aspectos, todas as matérias relativas à atribuição de bónus, particularmente no ano 2020 e particularmente relativamente às circunstâncias em que se encontra um novo banco. Eu garanto-lhe que todos os aspectos foram tidos em consideração e que estas decisões não foram tomadas com ligeireza. O desempenho do banco, os aspectos sociais, humanos, a componente de interesse público, todos eles foram tidos em consideração. E um outro aspecto é aquilo que eu creio ser da maior importância, que é muito importante reter e atrair a melhor equipa, os melhores líderes para continuar a viabilidade do novo banco no apoio prestado aos seus clientes e à economia portuguesa, por um lado, e por outro lado, temos que ter a certeza absoluta que os níveis de remuneração são adequados e são consistentes com o novo banco, tendo em conta as suas circunstâncias. É a razão pela qual, sim, por um lado, nós atribuímos bónus que são 7% mais baixo do que 2019 e do que os planos, mas ao mesmo tempo nós verificamos, controlamos, iniciamos os mecanismos de controlo para garantir que os pagamentos só serão feitos futuramente, são muito mais restritivos do que as regras e regulamentos da DGCOM a que fez referência na sua pergunta. Se me permitir explicar quais são as restrições, a primeira delas é nós não pagamos um único euro a qualquer diretor desde 2017, qual membro do Conselho de Administração, e penso que anteriormente isto também é verdade. O que é que nós estamos a falar em termos de mecanismos de controle de risco? Toda a atribuição de bónus são submetidos a mecanismos de ajustamento de risco. significa que eu ou o Comitê de Remuneração, na altura de pagamentos futuros, tem a capacidade de fazer um ajustamento por baixo destes bónus se não forem corretamente atribuídos. E não existe qualquer capacidade de aumentar os bónus que já foram atribuídos, só a capacidade de os reduzir. Não há qualquer interesse em aumentar os bónus. O outro mecanismo de controle de risco chama-se o clawback. Mesmo se futuramente um bónus já foi pago aos diretores e se há problemas futuramente, o banco tem o direito de fazer o clawback ou de recuperar estes bónus. Se analisar o facto de que a política de remuneração é mais restritiva do que os compromissos que temos junto da DGCOM, eu gostaria simplesmente de esclarecer uns pontos que me colocou mais restritiva e depois, como sabe, a DGCOM tem um cap 10 vezes relativamente ao pagamento dos diretores, dos membros do Conselho de Administração. Isto diz respeito ao salário médio num determinado ano do novo banco. O salário médio em 2020 é aproximadamente cerca de perto de 37 mil euros brutos por ano. Nós podíamos ter pago bónus aos diretores a partir de 2017 e decidimos não o fazer. E este limite parou em 30 de junho de 2020 está exatamente nos compromissos no relatório do DGCOM, que chama MASOM. Este limite já deixou de ser considerado um compromisso da parte do banco a partir de 30 de junho de 2020. A Comissão de Remuneração decidiu que não, nós vamos continuar com este limite, nós não vamos pagar bónus ao Comitê Executivo e, de facto, não o fizemos. O outro aspecto que eu gostaria de salientar relativamente à atribuição de bónus é o benchmarking. Se nós tivermos um quadro de referência, e falou, por exemplo, do Dr. António Romalho, se nós fizermos o benchmarking do CEO do Novo Banco comparado com os CEOs dos outros grandes bancos em 2020, o Dr. Romalho foi pago pouco menos de 370 mil euros brutos, e que é o valor mais baixo dos 5 CEOs. O mais elevado é cerca de 3 vezes superior a este montante. Se olhar para as compensações médias de cada membro do Comitê Executivo nos 5 grandes bancos, Novo Banco, mais uma vez, tem a média mais baixa dos membros do Comitê Executivo para o ano 2020, e o mais elevado é 2 vezes superior. O último comentário que eu gostaria de fazer é um comentário de natureza genérica relativamente ao Novo Banco e o Comitê Executivo. Eu acredito que o Comitê Executivo e a equipa de liderança e os empregados do Novo Banco fizeram um trabalho extraordinário nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar para o Novo Banco após o período de transição, assim como o processo de venda muito difícil a partir de outubro de 2017, demonstraram um enorme compromisso, lealdade, tenacidade, trabalho árduo, tentar resolver todas as questões relacionadas com o risco que tinham herdado do passado, cumprindo os compromissos de DGCOM e os requisitos prudenciais, e ao mesmo tempo prestando um serviço aos nossos clientes com produtos e serviços que necessitavam. Continuamos a investir nos nossos clientes e na economia portuguesa. A meu ver, a resposta do Novo Banco em apoiar os seus clientes e em apoiar a sociedade em geral em 2020, com o início do Covid-19, tem sido verdadeiramente extraordinário. Muito obrigada.
Eu compreendo a argumentação. Agora, uma coisa é certa. O novo banco não é um banco nas mesmas circunstâncias dos outros bancos do sistema. Terá de compreender que a opinião pública tem uma palavra a dizer na medida em que suporta uma parte grande do capital do novo banco. E terá de compreender também que para a opinião pública estamos sempre a falar de salários milionários. Embora um possa ser um bocadinho mais elevado que o outro, estamos sempre a falar de salários estratosféricos para 99% da população portuguesa. E, portanto, dentro de salários que já são em si muito elevados, e tendo em conta as características do novo banco, que depende de injeções públicas para ter o capital necessário para funcionar, é à luz deste contexto que temos que analisar os bónus. E os bónus em 2019 e 2020 foram atribuídos. É verdade que não foram pagos, mas também não foram pagos porque não é permitido que o sejam. Mas apesar de não terem sido pagos, o impacto ficou nas contas do banco. E esse impacto foi enviado para o Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução compensar o banco pela provisão que criou pela atribuição de bónus. E, portanto, há aqui dois problemas. Um é a atribuição de bónus em anos em que o banco dá prejuízos avultados e que pede ao Estado uma participação de capital, uma injeção de capital. E esse é um primeiro problema. O segundo problema é a administração do banco sentir a confiança para deduzir esses bónus ao capital e enviar a conta para o Fundo de Resolução. E por isso, enfim, eu mantenho a pergunta e mantenho a estupefacção de como é que em anos de prejuízo, e tendo em conta este contexto, o novo banco não só decide a atribuição de bónus, como decide enviar esses bónus para a conta que o Fundo de Resolução tem a pagar para compensar o capital e como injeção de capital. Essa é uma questão de divergência, mas também de perplexidade.
Sorry, I'm not too sure.
Eu não tenho bem a certeza. Sim, com certeza que isso foi uma série de afirmações que me fez, mais do que propriamente uma série de perguntas que me coloca. Eu talvez possa pegar, enfim, algumas destas matérias que referiu, nas suas afirmações, referiu o interesse público. Eu estou muitíssimo ciente do interesse público. Eu acredito que também é a favor do interesse público ter um novo banco viável, ter um novo banco viável que invista na economia portuguesa e que invista nos seus clientes indivíduos, nas PMEs, assim como nas grandes empresas. As ações iniciadas pelo novo banco e pela sua equipa de gestão durante este período, de facto, têm sido uma evolução, têm verdadeiramente apoiado os clientes nestes tempos difíceis. E eu acredito também que é para o interesse público manter, eu estou a falar de reter e assim atrair igualmente a melhor equipa de líderes disponível para fazer com que o novo banco passe por estes períodos conturbados. Os últimos 3 anos e mais não foram nada fáceis e os anteriores 4 anos também foram muito difíceis, mas nós precisamos de uma equipa de liderança, nós temos que manter esta equipa de liderança para continuarmos a orientar o banco com segurança neste caminho da viabilidade para que possa continuar a pôr em prática o modelo de negócio que apoia a economia portuguesa.
Estou a fazer 1, 2, 3. Sou deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Byron Haynes. E começava precisamente pela questão das remunerações e do senhor ser o Presidente da Comissão de Remunerações que decide a atribuição destas remunerações variáveis. O senhor decide estas remunerações por serem proibidas pelo Banco de Portugal, não são entregues no ano respectivo e são provisionadas de forma a serem pagas no futuro. Sinceramente, não me importa muito os critérios que os senhores assumem para atribuir esses prémios, nem grandes estados de indignação. O que me interessa, sobretudo, é perceber qual é que é a atuação das autoridades públicas perante essas decisões e esses critérios que levam os senhores a auto-atribuírem-se prémios destes montantes que já foram aqui referidos. E, portanto, a minha primeira pergunta é se alguma vez o Banco de Portugal interveio junto do novo banco no sentido de impedir a atribuição destes prémios de gestão. Não estou a falar da não transferência desse valor pelo Fundo de Resolução, estou a falar de uma atuação do Banco de Portugal no sentido de impedir ou de questionar, pelo menos, o novo banco acerca dos critérios que levam à atribuição destas remunerações variáveis.
Obrigada pela sua pergunta. Em primeiro lugar, só para vos esclarecer, refere uma auto-atribuição de bónus. Ninguém faz esta auto-atribuição dos bónus. Portanto, a atribuição de bónus são determinados pelo Comitê de Remuneração e são atribuídos aos membros do Comitê Executivo, o Comitê de Remuneração, que eu presidi com mais dois membros. Portanto, não há nenhuma autoavaliação ou numa auto-atribuição ou as componentes salariais igualmente. Portanto, o Dr. António Ramalho não determina o seu próprio bónus nem determina também o seu salário fixo. O segundo ponto tem a ver com a interação relativamente às remunerações com o Banco Central Europeu, com o Banco de Portugal, a entidade reguladora e, nesse caso, a DGCOM, exatamente devido às políticas de remuneração e os compromissos. Eu gostaria de salientar que uma das principais políticas que são necessárias estarem implementadas a pedido dos reguladores foi e incluir uma política de remuneração. Achamos que a remuneração anterior, não, a política de remuneração não era apropriada nem adequada, ou seja, anteriormente a 2017. Portanto, nós temos duas políticas de remuneração. Temos a primeira para os comitês de supervisão e para a administração e para outra política de remuneração para todo o resto do pessoal. Em conteúdo e forma são muito semelhantes. São políticas de remuneração que foram discutidas, foram revistas, foram aprovadas. O Conselho Geral de Supervisão e o Comitê de Remuneração precisam desta aprovação a nível da Assembleia Geral de Acionistas e GSB e também a política de remuneração do pessoal tem que ser discutida a nível do Conselho Geral de Supervisão, do Comitê Executivo e a sua aprovação. Para além disto, todos os reguladores reviram esta política, o Banco de Portugal, o GSB e a revisão da MASAD, do BCE, para garantir que todos os compromissos são cumpridos relativamente à DGCOM. Portanto, é de facto um processo com maior rigor. Estão plenamente cientes da atribuição do bónus, estão plenamente cientes do não pagamento e também dos mecanismos de risco e do dolo que estão incluídos nestas políticas de remuneração e confirmaram que estão plenamente em cumprimento com todos os requisitos relativamente do ponto do regulamental e da DGCOM.
A sua remuneração é definida pelo Conselho de Remunerações? Essa é uma pergunta e eu faço já outra. Eu, há bocado, a pergunta que tinha era se alguma vez o Banco de Portugal interveio junto do novo banco para impedir a atribuição destes bónus. Por exemplo, se alguma vez foi aberto algum procedimento de avaliação de idoneidade, ou assim, ou algum dos decisores ou beneficiários destes prémios de gestão. Se alguma vez o Banco de Portugal teve uma atitude de alguma mais enérgica no sentido de contrariar a atribuição destes prémios? Era esta a pergunta. Eu sei que depois respondeu com um conjunto de políticas, de remunerações que são definidas, mas era uma pergunta simples de sim ou não, se alguma vez o Banco de Portugal se dirigiu nesse sentido ao novo banco.
I apologize if
peço desde já desculpa se a minha resposta não foi completa. Devo então acrescentar alguns comentários em relação a esta resposta. A questão não é apenas sobre a política de remuneração. Eles verificaram todos os aspectos das remunerações. Foi apresentada por escrito, foi revista, e nós na Comissão de Remuneração temos em conta todos os requisitos legais uma vez por ano. E em relação a 2020, seguimos uma orientação do Conselho Europeu de Risco Sistémico em relação à cautela a ter, em relação aos pagamentos de dividendos, e também tivemos em consideração, penso que foram duas cartas do BCE, uma em julho e depois em setembro, advertir-nos a ter cautela neste período da pandemia da Covid, a sermos atentos a este assunto. Foram discutidos entre nós, com o Banco de Portugal, com a GTSD, e não houve qualquer objeção aos bónus que foram decididos.
Portanto, não houve nenhuma intervenção do Banco de Portugal que contrariasse aquilo que tem sido a política de remunerações do novo banco. Nós ficámos a saber também que, para além do salário e dos prémios de gestão, António Ramalho, embora não tenha ações da Nami Holdings, beneficia de um mecanismo que, na prática, remunera como se tivesse ações. Foi isso que nos explicou António Ramalho quando foi perguntado se tinha ações da Nami Holdings. Disse que não, mas que tinha uma remuneração, digamos assim, como se tivesse ações. Gostaríamos de saber quantas mais pessoas no novo banco são beneficiárias deste mecanismo.
Just to be clear that it is not remuneration.
Devo ser claro que não se trata de uma remuneração, trata-se de um investimento. É um investimento. É um investimento indireto no novo banco. O investimento na sua totalidade é inferior a 1%, tal é divulgado nas demonstrações financeiras anuais, e para que conste, eu também participo neste investimento. E quando digo investimento, é um investimento que foi feito na vista das minhas poupanças pessoais, a mim, o meu património pessoal, não é algo que seja financiado por ninguém. Estamos a falar de dinheiro meu, e em relação à remuneração, os reguladores, na forma do Banco de Portugal, assim como do BCE, têm conhecimento de todos os pormenores deste investimento indireto, que é inferior a 1%, em termos de todas as pessoas que participam, não conheço todas, tenho conhecimento que António Ramalho faz parte deste investimento, e eu próprio, e para ser claro, o Banco de Portugal, assim como o Banco Central Europeu e a JST, analisaram no sentido de ver se há um conflito de interesses, se isto nos impede de cumprir as nossas responsabilidades. Não.
Portanto, mas explique-nos um pouco melhor este mecanismo. O senhor diz que é um investimento, mas que não são ações. Não são ações. Porque aqui António Ramalho disse que não eram ações. E, portanto, é um investimento que, na prática, é uma espécie de proto-ações ou pseudo-ações do banco que são depois remuneradas um dia que o banco venha a ter lucro. Gostaríamos de saber quem é que cria este mecanismo, como é que este mecanismo surge, como é que um administrador do banco ou um diretor tem acesso a ela, a este mecanismo, e, em concreto, enfim, quem é que decide, quem é que pode aceder a este mecanismo? Que no fundo não são ações, mas são uma espécie de ações que depois serão remuneradas como se fossem ações.
I never said that they weren't shares.
Nunca disse que não eram ações. São participações numa entidade jurídica. Eu fiz referência à questão sobre as remunerações. São ações, são participações numa entidade jurídica.
Apenas para clarificar, António Ramalho é acionista da Nani Holdings. Tem ações, é acionista.
Sorry, there's clearly confusion here.
Peço desculpa, há aqui uma confusão, claramente. António Ramalho, para que fique registado, António Ramalho não é acionista da Nani Holding. Nós fizemos ambos um investimento numa empresa que é uma participação e que tem um investimento indireto através de diferentes estruturas, tem menos de 1% do novo banco. Eu espero ter sido claro e tenho esclarecido esta questão.
Portanto, os senhores têm ações numa entidade que tem ações da Nani Holdings, é isto?
Microfone, por favor. Intervenção sem microfone. O orador está a fazer uma intervenção sem microfone.
Não ficou registado, se pudesse, por favor, repetir.
Sorry. The legal entity which...
A entidade jurídica na qual o António e eu próprio temos uma participação não tem, tem uma relação indireta com a Nani Holdings.
Ajude-nos a perceber a estrutura. Sim. Ajude-nos a perceber a estrutura da Lone Star, porque nós ainda não conseguimos perceber isto. Já tivemos aqui a Nani Holdings, já tivemos aqui vários depoentes que não nos conseguem explicar entre a Nani Holdings e a Lone Star qual é que é a estrutura de propriedade. O senhor claramente conhece alguma coisa dessa estrutura, até porque participa nela de alguma forma. Se nos consegue dizer, tanto quanto sabe, qual é a estrutura que existe, quais é que são as entidades que detêm a Nani Holdings, que por sua vez são tidas por outras entidades, onde os senhores até têm participações, e que depois no final são tidas pela Lone Star. Ajude-nos a perceber essa estrutura de propriedade.
I'm sorry, I can't, because...
Desculpa, mas não posso, porque eu não faço parte da Lone Star, o que eu tenho conhecimento é desta participação, que tem uma entidade jurídica, e sei que a Lone Star controla essa entidade jurídica, mas, infelizmente, não posso explicar qual é a estrutura, porque eu não faço parte da Lone Star. Peço desculpa.
Qual é o nome da entidade do qual o senhor é acionista? Qual o nome da entidade da qual o senhor é acionista?
Intervenção sem microfone. Tenho de verificar, para ser honesto. Eu fiz o investimento quando entrei no banco. É uma entidade jurídica, acho eu, chamada Notamo, se interpreto bem entendeu. Mas terei de dar-lhe esta informação posteriormente. Se é de facto importante, poderei dar esta informação. Não sei a designação jurídica exata.
Não sabe o nome. Enfim, nós sabemos que a Nani Holdings é detida por um fundo chamado LSF, Nani Investment SARL, no Luxemburgo, e depois há um conjunto de outras estruturas que levam até à Lone Star. Ficamos a saber que haverá uma outra estrutura, que é Notano, com qualquer acrescente depois poderá nos confirmar, mas pelo menos já ficamos a saber mais alguma coisa sobre esta estrutura, porque até agora tem sido completamente opaco a possibilidade de percebermos quais é que são as estruturas e os investidores da Lone Star. Ainda sobre a questão dos prémios, nós gostaríamos de saber se na negociação entre o vendedor do banco, Fundo de Resolução barra Governo, e o comprador, a Lone Star, alguma vez foi discutido a questão de uma limitação a estas remunerações.
Sorry, just to be clear, I know exactly...
Só para ser claro, eu sei exatamente qual é a estrutura da Nani Holdings e da entidade luxemburguesa a que fez referência.
From the above, I don't. No, as I say, I'm not...
Em relação ao Lone Star, eu não faço parte do grupo Lone Star, nunca trabalhei para a Lone Star e continuo a ser um presidente independente e as minhas responsabilidades são só até à entidade jurídica do Luxemburgo.
Mas eu queria só repetir a pergunta porque não foi respondida. Se no contrato de venda, na negociação da venda, alguma vez a questão dos prémios foi discutida, foi negociada da parte de quem estava a vender, do Fundo de Resolução, se houve alguma negociação no sentido de impedir estes bónus que têm sido atribuídos?
In the annual financial statements.
Nas demonstrações financeiras anuais, o investimento é definido e controlado pela LSF.
And that is disclosed in the annual financial statements.
E isto consta das demonstrações financeiras. Não sei se isto ajuda, mas esta é a entidade jurídica ou o controle de investimento que é efetuado onde tem ações. Como eu dizia, consta nas demonstrações financeiras anuais. Então, entendeu, LSF, Nani GP, LOP. Peço desculpa, vou regressar à pergunta que tinha feito. Tenha bondade de repetir, por favor.
Foi feita no momento da venda. Alguma vez, da parte do Fundo de Resolução ou do Governo, houve uma tentativa de negociar no sentido de colocar uma cláusula que impedisse a distribuição destes bónus da forma como têm sido distribuídos?
No, they did not.
Não. Só houve uma intervenção em relação ao pagamento do CCA.
Passando a outro tema, disse
o acordo de capital contingente.
Em setembro de 2020, o seguinte: sobre a carteira do novo banco, não houve surpresas, as perdas de capital e as chamadas de capital estão em linha com os planos, estão em linha com aquilo que estava definido inicialmente. Portanto, o que nos diz aqui é que em 2017 já se previa a utilização de praticamente toda a garantia, 3,9 mil milhões de euros. Esse plano, essa estimativa de que a verba iria ser toda ou quase toda utilizada, a nossa pergunta é se era plenamente conhecida pelo Governo, ou seja, se o Governo sabia que a vossa estimativa, Lone Star, era precisamente utilizar a verba até o fim.
My reference to the plans,
a minha referência aos planos em setembro é uma referência aos planos que discutimos, são os planos de capital que discutimos e concordamos com a República de Portugal e com a Comissão Europeia, com a DGCOM. Isto foi discutido e acordado antes de outubro de 2017. São esses os planos a que faço referência. O que posso referir é que em relação ao a CCA foi paga até à data, inclusive o pagamento de última, são 3,39 mil milhões, sem ter para entender o valor, e este era o cenário que estava previsto nos planos, conforme discutido e aprovado pela DGCOM da Comissão Europeia.
Muito bem. Eu queria passar a um tema que também já foi aqui referido, que tem a ver com a compra da Sertórios e da BSV, que foram compradas por um fundo que era o principal acionista do banco austríaco BAWAG, de onde o senhor saiu em junho de 2017. A política de conflitos de interesses do novo banco assinala que posições ou cargos assumidos no passado ou relações pessoais passadas são eventuais razões para conflito de interesses. E, aliás, no relatório da Deloitte 2019, é aqui dito que a deliberação realizada em Conselho Geral de Supervisão, portanto presidida por si, quanto à venda da carteira Sertórios, ocorreu cerca de um mês após o fim do período estabelecido na política. Ou seja, havia uma política que dizia que as suas funções no passado poderiam ter aqui um conflito de interesses, mas tinha passado um mês e, portanto, já não se aplicava essa política. A minha pergunta é se considera que, tendo passado apenas um mês, se justificaria alguma menção a este facto em algum parecer interno, por exemplo, do compliance, porque nós olhamos para os parceiros de compliance e não vemos nenhuma menção a este facto. E, portanto, gostaríamos de saber se tem conhecimento de algum documento interno do novo banco que assinale este facto de apenas por um mês não violar a política interna do novo banco relativa a conflitos de interesses.
Even though there was only one month, the...
Muito embora fosse apenas um mês, todas as verificações foram realizadas pelos responsáveis pela conformidade. Eventualmente não foi comentado corretamente, e peço desde já desculpa por isso, mas posso garantir que o Departamento Jurídico de Conformidade, sob a liderança de Luísa da Silva, realizaram todas as verificações de conflito para garantir que não havia qualquer conflito de interesses em relação ao processo do projeto Sertórios, assim como do BG.
Portanto, se este assunto não foi documentado corretamente, como acaba de assumir, eu pergunto se de alguma forma a Comissão de Acompanhamento ou o Fundo de Resolução podiam ter acesso a esta informação. Uma informação que agora a Deloitte revela na sua auditoria. Mas nessa altura em que estava em causa a decisão de aprovação desta venda, a minha pergunta é se não estava documentado, como é que o Fundo de Resolução ou a Comissão de Acompanhamento poderiam saber que o senhor por um mês não violava a política de conflitos de interesses ou de eventuais conflitos de interesses relativamente a esta venda?
Eu não disse que não foi documentado, eu disse que os documentos não estão disponíveis ou não existem, peço desculpa por isso. Devo ser claro. Os responsáveis pela conformidade e pelos aspectos jurídicos fizeram tudo o que devia ser feito em relação aos requisitos de conformidade. Nós temos um processo de venda incrivelmente robusto. As decisões são tomadas pela Comissão Executiva. É claro que se há CCS em questão, temos a necessidade da aprovação prévia do Fundo de Resolução. Dependemos de consultores ou assessores que são nomeados, independentes. Sim, é claro que passa pelas diferentes comissões, comitês, pela aprovação do GSP, mas estamos a falar de 9, 10 membros que têm liberdade de voto. Nós não decidimos quem é que deveria adquirir o projeto de Sertórios. Nós analisamos os factos, a recomendação do Conselho de Administração, que decide quem é que se encontra na melhor posição para efetuar a aquisição. E para que conste também, porque eu sabia que ia responder a esta pergunta, o projeto Sertórios, a razão pela qual foi aprovado pelo Conselho de Administração, é porque tinha o maior valor económico e tinha também o menor impacto dos ativos CCA, e era a recomendação também de todos os consultores e também foi aprovado unanimemente na Comissão Executiva, não só em termos económicos, mas também em termos da possibilidade de concluir um acordo de compra e venda com a parte interessada. Mas tudo isto foi feito também no âmbito do Conselho de Administração.
I've just been pointed out, which I think I mentioned before, the bank decided in September last year for Alfred and Marshall to review
Também foi decidido que a Operative Marshall devia rever todas as carteiras de vendas. Penso que tenham também esta documentação, mas de qualquer forma fizeram a revisão de todas as vendas e também, para que conste, eu estava a rever isto a noite passada e a opinião é que todo o devido processo foi seguido e que o projeto de sortórios em termos de questões societárias, conformidade de venda, abuso do mercado, é um documento de 3 páginas, mas a conclusão foi que foi seguido o processo adequado.
Aqui a minha questão não é tanto se o negócio foi bom ou se foi mau. Aqui a minha questão é, há um aspecto que é salientado num relatório da Deloitte que saiu só este ano, né? O relatório relativo a 2019 que saiu este ano, e que assinala precisamente que só por um mês é que não é abrangido pela política do novo banco que punha em causa a possibilidade de haver aqui um conflito de interesses. Isto é assinalado num relatório da Deloitte 2021 que analisa esta operação. Aquilo que eu gostaria de perceber é se esta informação que a Deloitte tem hoje, na altura, era uma informação que estava na disposição da Comissão de Acompanhamento e do Fundo de Resolução. Se em algum parecer interno, em alguma documentação analisada pela Comissão de Acompanhamento ou pelo Fundo de Resolução, estava esta informação de que só por um mês não havia aqui uma violação da política de conflito de interesses. Gostaríamos de saber se o Fundo de Resolução tinha essa informação e se aprovou a operação mesmo com essa informação. Nós retiraremos as conclusões políticas desse facto, mas era essa a pergunta.
The Resolution Fund,
o Fundo de Resolução procedeu à aprovação de 19% dos ativos CTA que faziam parte do projeto Sartórios, desta transação Sartórios. E no relatório Marshall Mazzard constam todas as verificações adequadas que foram realizadas. Estamos a falar de um mês, mas já faz 2 anos e um mês desde que eu tinha terminado de exercer essas funções. São 2 anos e 1 mês desde que deixei a Baba PSK até à decisão em julho de 2019 do Conselho de Administração e ratificada pelo GSD e depois em setembro ratificada pelo GSD. Gostaria de reiterar, todas as verificações foram feitas pelo banco em relação a conflitos de interesses. Então, atualmente, nós não temos um. E a decisão foi 2 anos e 1 mês.
Obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e começava por, já esclareceu aqui bastantes coisas, eu gostava também de deixar aqui algumas coisas claras. Nós estamos aqui hoje, uma comissão de inquérito, não é a atividade da banca em geral, é a atividade do novo banco. E porquê? Porque o novo banco tem 25% do seu capital público e tem um mecanismo de capital contingente que significa que nestes ativos em particular e desde que o rácio de capital desce abaixo de determinados limites e, portanto, em função dos resultados do banco em geral, o Estado português e, consequentemente, os contribuintes portugueses respondem por essas perdas. E, portanto, atendendo a que este mecanismo de capital contingente já foi utilizado na sua grande maioria, aliás, ficamos a saber que ficará quase no limite. O que eu gostava de entender, em primeiro lugar, é o que estava previsto deste ponto de vista. E, de facto, já aqui foi falado uma entrevista sua em que diz sobre esta matéria não houve surpresas. Ora, esta afirmação contrasta bastante com o que foi afirmado pelos responsáveis políticos que negociaram este contrato com a Lone Star e o mecanismo de capital contingente, que se mostraram surpreendidos ao longo dos anos por ter havido chamadas a este mecanismo de capital contingente e, por fundo de resolução, ter tido que, entre aspas, pôr dinheiro no novo banco. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe fazia era o que é que estava previsto do ponto de vista de resultados do novo banco para estes anos entre 2017 e 2020 e o que é que estava previsto que fosse preciso o fundo de resolução, que chamadas é que estavam previstas ao fundo de resolução de entradas de capital no novo banco de 2017 a 2020.
Okay, apologize. I will try to answer all those questions, and if not, please.
Vou tentar responder a todas as perguntas. E se por acaso não responder a alguma, tenha a bondade de repetir. Em relação ao acordo, ao CCA, o CCA e outros acordos foram assinados previamente à minha entrada no banco. Uma das minhas principais funções é garantir a total adesão a estes acordos, assim como que os compromissos e requisitos regulamentares são devidamente cumpridos e observados. A segunda questão que referiu é a consistência com os planos de 2017 a 2020. Eu respondo que sim, são inteiramente consistentes com os planos de negócio e de capital que foram aprovados pela DG Concorrência da Comissão Europeia, conforme foram apresentados pela República de Portugal. Há uma consistência exata, havia um cenário base, um cenário central, e estão inteiramente em consistência com as situações que nos encontramos atualmente. Há outra questão que gostaria de esclarecer. Fez referência ao dinheiro dos contribuintes. Eu penso que é muito importante esclarecer que não é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro do Fundo de Resolução. E como bem referiu, o Fundo de Resolução há uma participação de 25% e sim, o Fundo de Resolução recebe financiamento em condições comerciais normais do Estado para o período de 2017 a 2019 e, como sabemos, para este ano o financiamento para o pagamento de 2020 foi feito na sexta-feira. O financiamento foi disponibilizado por um conjunto de bancos a taxas de mercado. Por isso, este crédito tem de ser pago e não é o dinheiro dos contribuintes que está a ser utilizado para as contribuições de capital no âmbito do CCA.
Bom, eu desse ponto de vista é o seu. O Tribunal de Contas de Portugal tem um ponto de vista diferente. E explica que o Fundo de Resolução é uma entidade pública que vive de contributos que são obrigatórios, não são propriamente contributos de acionistas, são contributos obrigatórios, são tributos, e a capitalização que tem sido feita é feita com recurso a empréstimos. Ora, estes empréstimos são feitos pelo Estado português e, ainda que assim não fosse, é evidente que o Fundo de Resolução e a solvabilidade do Fundo de Resolução está inexoravelmente ligada à do Estado português e, portanto, nós fingirmos que esta capitalização é privada, com toda a franqueza, não existe e não se justifica. Mas não é essa a questão, porque essa questão é para ser discutida com o Governo português e com o Banco de Portugal, não é para ser discutida com o Novo Banco. Eu aqui só quero entender até que ponto é que os resultados do Novo Banco são uma surpresa ou não são uma surpresa. E já aproveitava para lhe fazer uma pergunta sobre os bónus. Há partidos que são contra remunerações variáveis. Não é o caso do meu. Eu não tenho nada contra remunerações variáveis e se o Novo Banco fosse um banco privado também não tenho rigorosamente nada a ver com as remunerações que lá se praticam. Aquilo que eu quero saber é o seguinte, e é isto que me parece incompreensível para muitas pessoas. O normal numa sociedade comercial e numa empresa é que ela vise o lucro. O normal é que uma empresa dê lucro. Isso não tem acontecido no Novo Banco. E, portanto, é isso que torna particularmente compreensível a existência de bónus. Porque o normal, quando as empresas dão prejuízo, é que elas não estejam a cumprir os objetivos. Ora, o Dr. António Ramalho disse-nos aqui, e o senhor também já nos disse hoje, não, este Conselho de Administração recebeu bónus porque cumpriram integralmente todos os objetivos. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é, mesmo tendo o novo banco dado prejuízos, cumpriu os objetivos. Ou seja, os objetivos previstos para o novo banco incluíam anos em que desse prejuízos. Estava previsto e fazia parte dos objetivos, e isso era conhecido do Banco de Portugal e era conhecido do Governo de Portugal, que o novo banco fosse dar prejuízos em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020.
Para responder à sua primeira pergunta, se houve algumas surpresas nos resultados de 2017 até 2020, a resposta é não. Claro que existem sempre assim, alguns pontos que nós não podemos prever e claramente um destes pontos em 2020 foi de facto o Covid-19, as moratórias, etc. Mas, em termos globais, não houve surpresas. E porquê que não existiram surpresas? Porque nós sabíamos exatamente quais eram os compromissos com a DG Com. Nós sabíamos exatamente que nós tínhamos que limpar este legado, estas questões de risco do BSV. No relatório de Deloitte que o seu colega referiu, salientaram em 2018-2019 que as perdas acumuladas do novo banco venham fundamentalmente dos ativos transferidos pelo BSV. Portanto, estas perdas, infelizmente, eram inteiramente previsíveis, não houve qualquer surpresa. E sabíamos igualmente que nós tínhamos que cumprir os requisitos regulamentares e prudenciais. E uma das coisas com as quais eu fiquei surpreendida quando comecei a trabalhar no banco em outubro de 2017, enfim, são duas coisas que eu fiz. Eu, em primeiro lugar, revia o balanço. Exatamente esta, pela sua função de risco, e revi esta strap letter que tinha 23 páginas e uma série de itens que tinha que ser ajustados, e a citação que está aqui, enfim, exatamente nesta carta, que salientava as deficiências, os riscos que eles tinham identificado no balanço. Infelizmente, durante estes anos, de facto, não havia surpresas. Não houve surpresas. Nós tivemos que cumprir com estes compromissos. Nós tínhamos que provar a viabilidade no ano 2021. Nós começamos exatamente este processo. Tivemos números do primeiro trimestre positivos, diria que é o primeiro passo positivo, sinal positivo neste processo. Mas, respondendo à sua pergunta central, houve surpresas? Não. Há também algumas perguntas sobre o CCA. Sim, o CCA, como já disse anteriormente, numa resposta ao seu colega, 3,2 mil milhões de pagamento year to date, até 31 de dezembro de 2020, está perfeitamente alinhado com os planos da Comissão Europeia e da GCOM. Portanto, os resultados globais e, igualmente, os pagamentos de capital de CCA estão perfeitamente alinhados. E também falou o Tribunal de Contas. Eu gostaria de salientar, igualmente, que CCA desempenhou um papel essencial na estabilidade financeira, como referido pelo Tribunal de Contas, o Banco de Portugal e também do Fundo de Resolução e também os reguladores do Banco Central Europeu.
Sobre a venda da carteira acessória. Sobre a venda da carteira de acessórios, eu tinha aqui duas perguntas para lhe fazer, porque já esclareceu, eu creio, à exaustão, e aquilo basicamente que esclareceu é que havia um período, de facto, em que era analisado, e queria confirmar que entendi isto bem, havia um período em que era analisado um potencial conflito de interesses. No momento em que a carteira foi vendida, esse potencial conflito de interesses já tinha desaparecido há um mês, porque já tinham passado 2 anos e 1 mês. gostava que me clarificasse que é disto que nós estamos a falar. E depois, porque eu acho que é importante para esclarecer, embora isso esteja cabalmente esclarecido na auditoria, eu gostava que me esclarecesse três coisas. Primeiro, a quantos investidores é que esta carteira foi apresentada, quantos é que se mostraram interessados, fizeram propostas, e quantos é que fizeram propostas vinculativas, e em quarto lugar, como é que foi escolhido este fundo Cérebros, que foi aquele a quem foi vendida a carteira. Muito obrigada.
I will answer your...
Eu vou responder a sua segunda pergunta. Em primeiro lugar, 57 investidores foram convidados, 48 dos candidatos potenciais receberam estes non-disclosure agreements, 20 foram assinadas e entraram na data room virtual, 5 propostas não vinculativas e 3 propostas vinculativas. Nesta fase vinculativa, em termos da decisão, a decisão e o processo de governação, mais uma vez, é muito claro. É um processo muito robusto que se seguiu em todas as vendas de carteira uma série de consultas profissionais. Eu penso que foi, neste caso, a PwC e a Deloitte também, penso eu. Bem, mas eu depois vou-lhe responder exatamente. Quem? Temos a nossa própria, o próximo conhecimento especializado dentro do banco e temos, enfim, foi um processo muito profissional em que toda a informação foi disponibilizada, é uma atenção competitiva, muito importante, quando vamos, podemos ver pelos números, claro que eu não vou analisar cada um dos investidores, mas pelo menos há um número considerável de investidores potenciais e, portanto, iniciou um... Foi nesta altura que, mais junho, foi quando este processo teve lugar, depois uma série de discussões a nível do Comitê Executivo com os consultores, sem os consultores, particularmente quando começámos a tratar das três propostas vinculativas relativamente qual o melhor valor económico, uma discussão quem é que tem maior interesse para os ativos CCA, e o terceiro elemento. Uma coisa é acordar algo com uma parte e outra coisa é fazer um contrato, assinar um contrato com essa parte, enfim, quanto tempo é que realmente eles vão incluir no data room, quanto dinheiro é que eles já gastaram, enfim, neste processo. Este processo foi efetuado devidamente. No dia 5 de julho de 2019 tivemos uma reunião no Comitê Executivo em que se decidiu que o Cerberus cumpriam todos estes três critérios, foram o valor económico mais elevado, o menor impacto nos ativos CCA e a avaliação dos consultores e do comitê executivo, dos administradores executivos, diziam que com certeza iriam ter grandes possibilidades de executar este acordo de compra.
First question. Let me be clear.
Isto, respondendo à sua primeira pergunta, relativamente ao calendário, a pergunta que o seu colega salientou é que se existia com uma política de conflitos de interesses em que se estipulava que o banco precisava de olhar para o que tinha sido feito dois anos, enfim, até dois anos no passado. E a questão era que nós fizemos estas verificações de conflitos de interesses, não obstante isto, mesmo se eu tivesse lá um mês, um dia, uma semana, um ano, estes conflitos de interesses, estas verificações do conflitos de interesses são verificados em cada transação. A questão esta de dois anos, um mês, tinha passado, não simplesmente aquele um mês que o colega sugeriu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Byron Haynes. As questões que eu tenho para lhe colocar dependem fundamentalmente de eu considerar efetivamente um agente independente ou não no contexto do novo banco. Portanto, primeira pergunta, confirma que, embora se considere um presidente independente do Conselho Geral de Supervisão, foi convidado pela Lone Star.
Yes, I confirm.
Sim, confirma que foi aprovado independentemente pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu.
Confirma também que a sua remuneração é definida num comitê de remunerações onde há representantes da Lone Star.
Sem microfone. Não, a minha remuneração é definida na Assembleia Geral de Acionistas.
É aprovado em Assembleia Geral sob proposta de quem?
A proposta apresentada pela Nani Holdings.
Na Assembleia Geral, sob proposta do acionista maioritário. Confirma que tem interesses materiais indiretos numa entidade que tem participação na Nani Holding.
Again, just to avoid...
Só gostaria evitar mal-entendidos. Não tenho qualquer participação nesta holding e não tenho nenhuma participação com interesse material.
A minha pergunta é se tinha o interesse indireto em ações da Nani Holdings.
I have an indirect interest in another bank.
Tenho o interesse indireto no novo banco.
Através da Nani Holdings, ou não?
I am not aware of the Lone Star structure as I previously...
Não estou ciente da estrutura da Lone Star, como previamente já confirmei junto com o seu colega.
Pensava que já tínhamos esclarecido esta parte, pelos vistos temos que lá voltar. A participação que tem numa entidade que tem uma ligação indireta no que diz ser ao novo banco é através de ações da Nani Holdings ou não?
As I said,
como eu disse, eu tenho uma participação que é menos de 1% controlada para esta entidade jurídica, é Nani LS, que eu disse ao seu colega, não sei qual é a estrutura da holding e a sua ligação com o novo banco.
Vamos tentar de uma forma diferente. O valor dessa participação que tem varia direta e proporcionalmente com o valor da posição da Nani Holdings.
No, it's just a fixed investment.
Não, é um investimento fixo. Eu investi um lote das minhas poupanças pessoais em 2018 e é um único investimento. Não há variação. É um investimento numa entidade jurídica que tem uma participação indireta no novo banco e o 1% é são as ações totais. Eu nem sequer sei qual é a minha participação, 0,01%. Eu nem sequer sei qual é as participações dos outros acionistas. E porquê é que eu não sei isto? Porque eu confirmei que eu sou independente de Lance. Eu não sei como é que eles organizam os seus investimentos. Qual é a participação, tipo de organização dos seus investimentos?
pretende retorno. E a pergunta é exatamente essa. O retorno que pretende desse investimento que fez, independentemente da percentagem que ele represente, o retorno que pretende obter está ligado ao retorno da que a Nani Holdings terá com o investimento no novo banco, certo?
Ultimately, yes.
Sim, a última análise, sim, que obviamente neste ponto, neste momento, não existe qualquer retorno.
Foi convidado pela Lone Star, tem uma remuneração aprovada em Assembleia Geral sob proposta da Lone Star e tem o retorno do investimento pessoal relacionado com uma posição que um veículo da Lone Star tem no novo banco. Agora vamos à parte mais institucional. Se eu lhe perguntar quais são os interesses que o Conselho Geral de Supervisão do Novo Banco defende em primeiro lugar e acima de tudo, o que é que me responderia?
Sorry, can you repeat the question? Because the,
pode repetir a pergunta, por favor.
Se eu lhe perguntasse quais são os interesses que o Conselho Geral e Supervisão do Novo Banco defende acima de todos os outros, o que é que me responderia?
The Novo Banco, GSB is...
O Conselho Geral de Supervisão do Novo Banco é responsável pela supervisionar o Comitê Executivo e defender os interesses do banco.
Para ser mais claro, os interesses do banco são os interesses dos seus acionistas.
To be clear, the interests of the...
Sim, os interesses do novo banco são os interesses dos seus clientes, dos seus empregados, os interesses de criar um banco viável que invista no mercado português, que investe em indivíduos e nos seus clientes e providencia, disponibiliza os produtos e serviços que os clientes necessitam e também ajudar a crescer, a fazer crescer a economia portuguesa.
Acionistas.
The interests of the shareholders.
Sim, os interesses dos acionistas, como eu expliquei previamente, são garantir que o novo banco é viável e garantir que o modelo de negócios é de apoio à economia portuguesa e é exatamente quais estes os interesses de ambos os acionistas neste momento.
Como acontece em todas as sociedades, os interesses dos acionistas nem sempre são os mesmos.
Os interesses em apoiar a economia portuguesa, sim, eles estão plenamente alinhados neste propósito.
Okay. Consegue... Eu vou-lhe fazer uma pergunta até mais concreta. Soubemos esta semana que o novo banco interpôs uma providência cautelar contra o Fundo de Resolução relativamente a uma parcela de mais de 100 milhões de euros do capital call do ano passado que o Fundo de Resolução não transferiu para o novo banco. Esta decisão passou e foi aprovada pelo Conselho Geral de Supervisão?
If you allow me...
Se me permite explicar os eventos da semana passada, porque eu penso que é uma questão extremamente importante e eu, se me permitir, eu preciso explicar um pouco a sequência de acontecimentos, porque não é habitual que um...
Foi aprovado pelo Conselho de Supervisão e foi aprovado lá? Was it approved by GSB?
Sem microfone.
There is
e uma reunião das, às 8 desta tarde. Houve um diálogo pleno com os membros do Conselho Geral de Supervisão e se agora me permitir passar pela sequência de acontecimentos da semana passada, eu vou explicar-lhe o processo de boa governação que nós temos quando enviamos o nosso comunicado à imprensa relativamente a esta circunstância. Eu tenho que começar uma semana atrás, que há uma semana o banco foi informado oralmente no dia 1 de junho que o pagamento de 317 milhões iria ser feito e 112 milhões seriam retidos relativamente a uma investigação complementar que terá que ser feita por um terceiro, um organismo terceiro, relativamente à opção do novo banco não aplicar o contitularização hedge para cobrir a exposição aos juros, como salientado no relatório. Do relatório foi confirmado por escrito pelo Fundo de Resolução quarta-feira, no dia 2 de junho. Claro que isto foi confirmado ainda com a recepção de esta recepção dos 317 milhões no final sexta-feira à tarde, assim como o comunicado de imprensa em que o Fundo de Resolução entrou em grandes pormenores relativamente ao modo como os 317 milhões foram transferidos e a retenção de 112 milhões que estariam dependentes desta discussão adicional. Esta retenção de 112 milhões é muito surpreendente, inesperada e não tem qualquer fundamento e está em violação dos mecanismos contratuais previstos em todas as questões relativas à CCA no ano fiscal de 2019 que nunca estiveram em discussão. E gostaria de dizer que no dia 27 de maio o banco recebeu uma confirmação por escrito de todas as condições que foram cumpridas com o pagamento de 429 milhões do Fundo de Resolução e a confirmação que seria pagável. Nessa altura o Conselho Geral e de Supervisão aprovou este pagamento por confirmação escrita e todos os membros do Conselho de Supervisão apoiou esta confirmação dos 429 milhões que recebemos no dia, tínhamos recebido no dia 27 de maio. Eu gostaria de referir que no dia 27 de maio, para ser claro, enfim, é 27 de maio. Confirmo ainda que a 27 de maio o Fundo de Resolução e o Conselho de Ministros foi relativamente aos pontos CCA, o Fundo de Resolução determinou um montante de 429 milhões. Esta resolução cria as condições do Fundo de Resolução para dar autorização ao empréstimo bancário e fazer os pagamentos respectivos. Iria permitir o Fundo de Resolução para cumprir as suas obrigações contratuais. Gostaria de dizer que estes 112 milhões não têm nada a ver com o Capital Call de 2020, não têm nada a ver com as demonstrações financeiras de 2020, diz respeito ao relatório especial da Deloitte. O novo banco acredita que este acontecimento é uma violação das obrigações jurídicas. O banco irá iniciar todas as medidas jurídicas necessárias e já iniciou uma providência cautelar. E porquê é que nós o fazemos? Porque não tem a ver só com os 112 milhões, tem a ver com a proteção da integridade do CCA. Com certeza que ontem à noite viu que o banco teve que publicar a sua posição em termos de capital em 4 anos e no trimestre de acordo com o Código Imobiliário Português. E eu pessoalmente telefonei ao BCE, que está plenamente informado, tinha sido plenamente informado do pagamento de 429 milhões. Informei sobre os pormenores e desta necessidade de recuperar a posição de capital e estão
Também tem conhecimento do comunicado de imprensa que o banco publicou. Eu gostaria de salientar aqui. De que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de um acontecimento de 2019, não tem nada a ver com o CCA de 2020. Nós estamos a falar com o facto de que não é uma questão ao abrigo do CCA 2019. Estamos a falar do facto que o novo banco utiliza uma série de ferramentas para gerir o seu risco e optimizar o desempenho. Não há qualquer base ou obrigação do novo banco de aplicar o hedge accounting. Relativamente às taxas de juros, o novo banco continua a aplicar o hedging económico através da utilização de swaps que se conseguiu fazer, tem resultados de crescimento de capital em 2019 que diminuíram o CCA em 2019. Estou a citar do relatório do Deloitte. Nós verificamos que a carteira de investimento do novo banco no seu todo teve um impacto global positivo na evolução do capital do banco. Defende a necessidade, a integridade do CCA, a necessidade de defender a posição de capital do banco e todas as ramificações que tem na correção que o banco tem que fazer relativamente aos seus resultados ontem à noite.
Still working? Yeah, thank you. Agradeço a explicação. O objetivo da minha pergunta não era avaliar méritos ou legitimidade da ação, é só sublinhar que há, em muitos casos, interesses divergentes entre os acionistas do novo banco, o que também não é caso extraordinário, mas tem que ser assumido. E vou-lhe citar, vou-lhe fazer uma pergunta de outro caso onde me parece haver um óbvio conflito de interesses entre os acionistas. É já muito comentada a alteração do regime de transição da aplicação das normas IFRS 9, que conduziu a um tratamento diferenciado relativamente ao consumo de capital do banco nos anos já de 2018 e 2019, passou pelo Conselho Geral de Supervisão também, foi aprovado, o fim da não adoção do regime de transição.
This is a good example of
aqui
when...
temos um bom exemplo quando existem litígios no CCA, como é que podem ser dirimidos através da arbitragem. IFRS 9. Bom, não vou aqui entrar no processo jurídico, vou falar sobre o processo de tomada de decisão, assim como a altura em que nos encontramos. A proposta de passarmos do regime de transição para o chamado fully loaded foi incorporado nos prazos, nos planos a médio prazo de 2019. Planos estes que foram discutidos, revistos e aprovados, e não houve qualquer objeção apresentada pelos membros do Comitê Fiduciário do GSP, que incluía um pedido a ser feito ao BCE para passar do regime de transição para o chamado fully loaded. Isto também foi visto pelo BCE, como aludi nos meus comentários anteriores. Foi tudo visível e foi tudo realizado. Peço desculpa, diz o orador. É o banco. Peço desculpa. É o banco. Onde é que ia eu? Bom, os planos foram discutidos, revistos e aprovados pelo BCE em novembro, no seu curso normal. O novo banco fez então a entrega do pedido ao BCE. Uma vez mais, esse pedido foi discutido, revisto e aprovado pelos diferentes comitês e comissões. O pedido para passar do regime de transição para o chamado regime fully loaded. Devo dizer que se trata de um processo que a grande maioria dos bancos portugueses optaram pelo fully loaded, só conheço um banco que optou pelo regime de transição no âmbito da IFRS 9. É um processo normalíssimo, foi entregue o pedido e, de facto, recebemos a aprovação do BCE para passar do regime de transição para o chamado regime fully loaded. Só nesta altura, no início de 2020, antes do fecho das contas, que o Fundo de Resolução levantou esta questão como sendo uma das suas preocupações. O banco, de facto, poderia ter passado do regime de transição para o fully loaded e depois ter passado por um processo de arbitragem, mas o banco decidiu, com o apoio do Conselho Geral de Supervisão, decidir que se trata de uma questão do CCA em litígio. Vamos entrar em arbitragem. Foi assinado a 2 de fevereiro de 2020 o acordo de arbitragem e deu-se início a este processo de arbitragem. E tal como podem constatar nos diversos documentos, é um processo de arbitragem que está a decorrer e a expectativa é que cheguem a uma conclusão e que saia a decisão do processo de arbitragem no terceiro trimestre do ano.
Mais uma vez, agradeço a explicação. O objetivo da pergunta era mostrar mais uma vez que há diferenças de interesses entre acionistas, que são, mais uma vez, perfeitamente normais, mas que, mais uma vez aqui, foram decididas, ou estão a caminho de ser decididas, a favor do acionista maioritário. E vai haver um outro caso, que o Sr. Byron Haynes tentou desvalorizar, mas que é de igual significado, que são as conversões dos ativos por impostos diferidos em créditos tributários e em ações do novo banco. Quando isso acontecer, e não podendo a Lone Star ser diluída, terá de haver relações de capital entre as ações detidas pelo Fundo de Resolução e as ações detidas pela Lone Star, porque esta conversão de créditos obriga à emissão de novas ações. Portanto, nessa altura, o Conselho Geral de Supervisão terá três acionistas no capital do banco, a Anani Holdings, o Fundo de Resolução com uma posição reduzida e o Estado com uma posição que é capaz de ser metade daquela que o Fundo de Resolução tem hoje. Portanto, vai ter que lidar com estes vários interesses também em disputa. Como é que vai acomodar os interesses do Estado português na gestão do banco e na sua supervisão a nível do Conselho Geral de Supervisão?
Se me permite, gostaria de esclarecer um dos seus comentários e depois passarei à pergunta sobre os DTAs. Os ativos por impostos diferidos. Devo dizer que fez referência aos interesses dos acionistas e em relação à IFRS, a questão não é uma diferença entre os acionistas, mas sim entre a Novo Banco e 35% dos acionistas. Aqui temos uma diferença entre o banco e um dos seus acionistas. E gostaria de esclarecer esta questão. Quanto aos DTAs, os ativos por impostos diferidos, conforme referi na minha resposta a outro distinto membro deste Parlamento, se e quando os DTAs serão convertidos, é uma questão para o Fundo de Resolução e também para o Estado. De momento, o Fundo de Resolução detém 25% das ações. Temos também um acordo em relação à estrutura societária, ao CGS e aos membros da Comissão. E neste momento não estou a pensar numa potencial estrutura futura. Vamos aguardar e ver quais são as decisões tomadas pelo Fundo de Resolução e também pelo Estado.
Tenho uma pergunta rápida, porque me está a fazer, está a ser difícil para mim entender a noção de que o novo banco tem como estratégia continuar a apoiar a economia portuguesa, investir em Portugal. É isso que é também uma das funções e das estratégias aprovadas pelo Conselho Geral de Supervisão. No entanto, dos seus 10 membros,
9 são estrangeiros, a única portuguesa vive fora de Portugal há mais de 20 anos, o vice-presidente é também presidente do Conselho Geral e Supervisão do IKB, Deutsche Industrie Bank, no qual a Lone Star é acionista há 13 anos, e eu tenho alguma dificuldade em ver este Conselho Geral de Supervisão a ter um enorme conhecimento e vontade estratégico de investir em Portugal. Porque é que isto tem que ser assim e não há, pelo menos nos membros independentes do Conselho Geral de Supervisão, um maior conhecimento da economia portuguesa?
Novo Banco investe and...
O Novo Banco investe e é uma das maiores concentrações de investimento que tem no seu balanço no mercado português. Eu posso disponibilizar os pormenores mais tarde. Os créditos a clientes e o investimento em termos de percentagem no nosso balanço. O Novo Banco tem esta situação. Temos, além disso, dois diretores do nosso conselho que conhecem o mercado português e poderá retorquir. E temos também um membro que é espanhol e que foi recentemente nomeado e tem um excelente conhecimento da Península Ibérica, tem 20 anos de experiência no Barclays e conhece não só o mercado português, mas também o espanhol. Temos um CFO que é irlandês e vive cá. Comunica em língua portuguesa e nós temos uma excelente equipa. Uma excelente equipa para apoiar os nossos clientes portugueses. Basta olhar para os balanços de outros grandes bancos e posso garantir que somos muito portugueses. Sim. Eu admito, temos apenas um elemento português no nosso Conselho Geral de Supervisão, mas o que é mais importante é a liderança do banco, os administradores, mas depois temos todos aqueles que lidam com os nossos clientes todos os dias, 24 sobre 24 horas.
Permita-me um cumprimento muito especial pelo seu regresso depois de uma curta ausência. E esse cumprimento tem a ver com a razão dessa curta ausência e desejar-lhe as maiores felicidades. Tem a palavra para a audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o nosso depoente de hoje, o Sr. Byron Haynes, e começar por lhe perguntar se conhece o Dr. Evgeny Kazarev.
Can I ask it to be reset? I don't understand the.
Poderia, por favor, repetir? Eu entendi a interpretação, eu não entendi o nome que foi dito.
I met Evgeny for the first time when I joined.
Conheci-o pela primeira vez quando comecei a desempenhar as minhas funções no novo banco.
E qual é que é a relação que, como presidente do Conselho Geral de Supervisão, independente, tem com o Sr. Evgeny Kazarev, que diz que é presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings, mas diz não ter qualquer contacto consigo ou com os administradores da Lone Star no Conselho Geral de Supervisão?
Evgeny is the president of Nani Holdings. Evgeny is not a member.
Evgeny é presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings e não é membro do Conselho Geral de Supervisão. Não tenho conhecimento que tenha participado em nenhuma das reuniões, mas se isso aconteceu, participou a título de convidado. É assim que funciona o modelo societário.
Pergunto-lhe, por isso, qual é que é a natureza da relação profissional que tem com o Sr. Evgeny Kazarev?
I am member of the audit
Eu
committee.
Sou membro da comissão de auditoria da Nani Holdings. Not the chairman, I'm a member of the audit committee. Sou membro, não sou presidente da comissão e, consequentemente, tenho essa relação profissional na qualidade de membro da comissão de auditoria. Ele é o presidente dessa empresa.
E pergunto-lhe, por isso, se alguma vez recebeu ou transmitiu algum tipo de informação privilegiada, ou se recebeu ou transmitiu algum tipo de instruções, recomendações ou orientações entre si, o presidente da Nani Holdings, os outros membros do Conselho Geral de Supervisão ou a Lone Star.
The appointment of the members of the audit committee.
A nomeação dos membros da comissão de auditoria da Nani Holdings passam pelo rigoroso processo de idoneidade que é aprovado pelo Banco de Portugal em relação aos conflitos de interesse. Existem três membros, dois independentes. Paul Hayek é o presidente da comissão de auditoria. Eu sou membro, assim como Cambridge Novas, que é o representante da Lone Star. Temos regras claras em relação ao que é aprovado e também em relação ao fluxo de informação entre as entidades jurídicas, em conformidade com todas as linhas de orientação do Banco de Portugal, bem como de todas as outras entidades reguladoras.
Queria-lhe, no seguimento disso, perguntar se esta relação, que me permite descrever como ascética, também se manteve com os outros administradores da Nani Holdings, cujos nomes passo a elencar: Tânia Sheridan, Nuno Frederico Santos, Sam Lyons.
On non-listing, is that what the translation was?
What he was asking is, those three names, can you... Carl,
Oh, okay. Yes. Yes, at the audit committee meetings of Nani Holdings.
Sim, nas reuniões da Comissão de Auditoria da Nani Holdings, a equipa de administração, assim como o auditor... da Nani Holdings também participam nessas reuniões e essa interação que tenho com essas pessoas, algo que está devidamente documentado e que consta nas atas.
Há um registro que temos estabelecido ao longo desta comissão de inquérito de uma porta giratória, que os ingleses chamam um revolving door, entre a Lone Star, os seus quadros, e o novo banco, estabelecendo a dúvida sobre se esta porta giratória poderá aqui contaminar aquela que é a prática do banco com os interesses de um dos acionistas e que não é em 100% a mesma coisa que o interesse do banco. Sabemos de dois casos a nível de direção, o caso do Dr. Volkart Schmidt e mais recentemente o caso da Dra. Miriam Forte. E o que lhe pergunto é, sendo o Presidente do Conselho Geral de Supervisão, como é que trava esta porta giratória e, nomeadamente, a contaminação de interesses entre acionista e banco?
You mentioned two names.
Fez referência a dois nomes, Schmidt e Maria Forte. Estas nomeações nada têm a ver com o Conselho Geral de de supervisão. Estas nomeações foram realizadas seguindo o devido processo pelo banco, foram validadas pela Comissão Executiva e passaram pelos normais processos de recrutamento. Além disso, porque Volker Schmidt tem desempenhado funções executivas na GAMGA, também teve passado pelo processo de idoneidade e foi devidamente aprovado pelo Banco de Portugal. Eu não percebo muito bem esta questão da porta giratória. Na verdade, o que aconteceu foi um reforço das competências nestas áreas no banco, e o banco tem um processo a título de exemplo. No caso da Miriam Forte, havia outros potenciais candidatos e ela foi selecionada pelo banco como sendo a pessoa mais indicada, com as melhores competências para desempenhar as suas funções numa área muito importante.
E, portanto, o Conselho Geral de Supervisão não está preocupado com esta porta giratória de quadros da Lone Star entrarem no novo banco e possivelmente arrastarem com eles o interesse de um dos acionistas para aquilo que deveria ser a conduta geral do banco. Esta não é uma preocupação do Conselho que preside.
The General Supervisory Board wants to make sure
that este Conselho Geral de Supervisão quer garantir que dispomos das pessoas com as melhores competências dentro do banco. E estas competências não nos levam a fazer diferenças entre género e nacionalidade. O banco está interessado em garantir que tem as pessoas com as melhores competências. Esse é o enfoque deste Conselho Geral e de Supervisão. Mas, além disso, temos uma comissão de nomeações que trata de questões como o planeamento das sucessões, as questões relativas à retenção de colaboradores, para garantirmos que temos colaboradores com as competências que mais nos interessam. E isto é feito todos os anos e os membros do Conselho Geral de Supervisão visam garantir também, para além de não negligenciarmos as questões da diversidade e não só do género. E temos de introduzir melhorias não só ao nível da liderança do banco, mas também ao nível da Comissão Executiva. E isto é algo que fazemos nas várias estruturas, nas várias comissões e comitês, para termos os colaboradores com as competências adequadas para que o nosso banco possa crescer no futuro.
A evidência de contaminação de interesses da Lone Star para dentro do novo banco não se limita aos funcionários, apesar de agradecer naturalmente as considerações que fez agora em relação aos processos de contratação. E falo-lhe, em particular, de dois casos que poderão ou não ser exemplificativos de uma tendência mais geral. O caso de Joel Grau, sócio-gerente da Alantra Espanha, que, como sabemos, assessorou o novo banco no projeto Viriato e que antes de 2014, e portanto não há assim tanto tempo, era consultor da PwC a trabalhar para a Lone Star. E, portanto, o assessor do novo banco antes tinha sido assessor da Lone Star. E outro caso, que é a empresa Aura Real Estate, empresa avaliadora no âmbito do projeto Viriato, que, como sabemos, teve perdas monumentais para o novo banco, e cujo sócio-gerente é o Dr. José Covas, e que antes de trabalhar na Aura Real Estate, teve como seu principal cliente a Lone Star. E por isso é surpreendente que, perante estes dois intervenientes principais, com anteriores ligações à Lone Star, tenha resultado um processo, como o processo Viriato, que gerou tantas perdas, elegíveis para o efeito do contrato de capital contingente, e da qual a Lone Star beneficiou através da capitalização do novo banco. Alguma vez considerou este potencial conflito de interesses?
I will try to answer. I think there were a number of questions in there, so apologies.
Eu penso que houve diversas perguntas que foram feitas e peço desculpa se não responder a todas e tenho a vontade de repetir aquelas a que eu não responda. Em relação à Alantra e à PwC, é uma questão que já foi esmiuçada por todos aqueles que se apresentaram e disponibilizaram esta comissão e os relatórios da Deloitte, o relatório especial da auditoria. Pode garantir que o banco passou e continua a passar por processos rigorosos de venda de carteiras, que é um dos principais temas que levantou. Temos um processo extremamente rigoroso. Na verdade, eu gostaria de desafiar todos os interessados a consultarem o nosso processo. E nós, não nós, o banco nomeia os assessores, consultores com mais experiência e mais competências e para verificar que não existem conflitos de interesse, de que não há transações entre partes relacionadas e que não há transações entre as partes relacionadas na venda de carteiras. E em relação ao Lone Star, no terceiro trimestre do ano passado, tivemos a Volcatier a explicar também o mesmo, que não há transações entre partes relacionadas e também falta confirmado por António Ramalho. E Luísa da Silva explicou os processos que temos e quais são as verificações que são feitas. Antes de entrarmos nesta sala, falámos sobre os ativos imobiliários e o facto de o banco ter contratado Alfred & Marshall para verificar todas as transações de imobiliário. Penso que tiveram acesso a estes documentos, quer fosse carteiras, sartórios, averiados, e analisaram todos os aspectos, transações, termos de referência, as verificações internas, conflitos de interesse, partes relacionadas, abuso de mercado, o processo de decisão entre em cada uma das vendas e para verificar se havia ativos do CCA e se tinha sido obtido para dar aprovação pelo Fundo de Resolução. Por isso, posso garantir que temos um processo rigorosíssimo e isto é reconfortante enquanto Presidente do Conselho Geral de Supervisão de termos todas as verificações a serem feitas e devidamente feitas.
De facto, esta comissão está na posse dessas avaliações da Álvarez e Marshall que confirmam aquilo que disse em relação aos processos de venda dos imóveis. Mas das perdas com imóveis e equipamentos, 78% devem-se a reavaliações negativas de ativos que se mantêm na carteira do novo banco. Este dado é da auditoria da Deloitte. E aquilo que sabemos é que havia práticas de falta de rotação, falta de diversificação dos avaliadores do novo banco. A Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários confirmou e alertou para essa mesma situação aqui. Os dirigentes do novo banco disseram que isso não foi uma prioridade do ponto de vista da sua gestão, apesar de, repito, ter causado 78% das perdas com imóveis e equipamentos. E, claramente, existe aqui, portanto, também, além disto, em vários relatórios, a não justificação das diferenças nas avaliações, o não backtesting daquelas que são as avaliações, para perceber se elas estavam ou não a ser bem feitas. Isto é um problema que remonta a 2014, quando a própria PwC faz centenas de novas avaliações, 350 para ser preciso, porque não concorda com os pressupostos de avaliações que estavam em vigor. E por isso o que lhe pergunto é se o seu Conselho Geral de Supervisão alguma vez avaliou esta situação chocante em relação às reavaliações de imóveis.
Of course, I can't comment on what happened in 2000.
Claro está, não posso comentar o que aconteceu em 2014. Só posso comentar o que aconteceu a partir de outubro de 2017. repetirei o que já tive a oportunidade de referir. Uma das coisas mais chocantes, e também fiz referência a isto nas minhas declarações iniciais hoje, algo que mais me chocou quando entrei no banco e fiz a revisão do balanço como presidente da Comissão de Risco, procedi à revisão do balanço do banco e encontrei as reestruturações runas que a administração do BES tinha realizado antes de 2014. O facto de terem dado uma moratória e também adiado pagamentos para o futuro. E também sublinhei ao regulador, e se me permitirem, regresso às minhas declarações iniciais e passo a citar. O cumprimento dos requisitos SREP para reduzir os riscos e preocupações em relação a esses riscos foi devidamente avaliado e fazemos referência à exposição na contabilidade no montante que já tinha indicado. Isto nesta data. Sim. Tínhamos toda uma série de ativos que pareciam ser ativos sem qualquer tipo de problema a quanto da resolução. Quando chegamos a 2017, até o próprio regulador avaliou-se no seu relatório TREP, a 31 de dezembro de 2017, que havia riscos e deficiências no balanço, sobretudo no que diz respeito a imobiliário. E temos também a recomendação da DGCOM para reduzir a exposição imobiliária abaixo de determinados limiares até ao fim de 2020. Uma vez mais, acredito que têm toda a informação em relação à evolução e os comentários da DGCOM. Isto significa que sim, tivemos de proceder à venda de crédito mal parado e de vender atrasados. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para citar Gabriel Dias, que esteve aqui nesta comissão ontem à tarde, do presidente da CMVM. O novo banco não é o paladino de todas as desvalorizações ou de mau crédito. Para os bancos que realizaram este tipo de operações, há um leque de descontos que são identificados para o imobiliário e empréstimos bancários, sobretudo quando é necessária uma determinada ação numa determinada altura. E esta é o que aconteceu em relação ao novo banco para dar cumprimento a estes requisitos.
Agradeço e acho que foi útil essa resposta.
Mas, novamente, pergunto-lhe se o seu conselho registou em algum momento algum tipo de conflito de interesses, de falta de rotação, de falta de diversificação naqueles que são os avaliadores imobiliários. Porque já houve vários depoentes que alertaram para essa situação aqui, já percebi que o seu conselho teve isso em atenção ao longo do seu mandato, então agora diga-nos, houve ou não houve.
This is a question
Sim, é uma pergunta para o Comitê de Compliance, do GSB ou do Conselho Geral de Supervisão, ou a pergunta para a Luísa Silva, não sei se foi colocada a pergunta a semana passada, eles fazem verificação dos conflitos de interesses, têm questões de potenciais conflitos de interesses que revêem habitualmente, e portanto eu não estou numa posição de entrar em pormenor sobre as diferentes verificações que foram efetuadas durante os últimos 3 anos e meio. Isto é uma questão que deve ser colocada ao Comitê de Compliance.
O momento em que as perdas eram registadas, isso tem sido um fator muito relevante aqui. Sobre se as perdas podiam ter sido registadas em 2014, ou até essas perdas podiam ter sido registadas antes do ano 2017, considerando, aliás, aquela que é o finding mais relevante, talvez, na auditoria da Deloitte, que é os ativos sobre os quais se constituíram imparidade em 2017 e 2018 já tinham triggers em cumprimento em 2016 e havia falhas graves de procedimento no banco na detecção de imparidades e portanto, dessas desvalorizações. Pergunto se alguma vez reparou, e recordo que nos disse que era independente, se estas imparidades podiam ser constituídas num momento anterior.
I'm happy that you,
Bem, estou muito satisfeito por ter feito esta pergunta. Como diz e muito bem, o relatório da Deloitte de 2018-19, que as perdas sofridas pelo novo banco teve a ver com os ativos transferidos pelo Banco Espírito Santo na altura da resolução. E salientou também as constatações muito graves de controle interno identificadas até 2014 relativamente ao crédito, os processos de monitorização, concessão de crédito, as decisões sobre investimento em ativos, salientaram o facto de que as perdas incorridas a partir de 2017 até ao momento sofreram um impacto deste legado dos créditos mal parados. Os relatórios salientam igualmente que reconhecem o significado, o fortalecimento dos procedimentos internos do novo banco, particularmente as decisões sobre crédito. E, por favor, não me interpretem mal, houve, de facto, constatações relatório de Deloitte de novo banco, 40 constatações, e, como sabe, o relatório de 2018 foi publicado no dia 31 de agosto. No dia 27 de setembro, nós já tínhamos uma revisão pormenorizada no Comitê de Risco relativamente a estas constatações. Fizemos um plano de ação pormenorizado para limpar e agir em conformidade destas constatações. 23 destas constatações já foram eliminadas até ao final do ano e as restantes constatações foram eliminadas no primeiro e no segundo trimestre deste ano, que incluímos também as constatações de 2019, que constavam neste último relatório. De facto, houve um grande progresso que foi efetuado pelo novo banco desde 2017, ao melhorar os seus processos, a sua documentação, as políticas, a concessão de crédito, monitorização. Os progressos, com certeza, ainda há progressos a fazer, mas comparado com a situação que nós herdámos em outubro de 2017, houve, de facto, uma mudança drástica no controlo interno do novo banco.
Não respondeu que as perdas podiam ter sido registadas numa data anterior. Repita a pergunta.
Yes, sorry.
Sim, peço desculpa. Esclarecer porque é que as perdas não estavam refletidas no período de 2014 até 2016. Claro que eu não estava lá entre 2014 e 2016, mas o que eu lhe posso dizer é que muito deste risco que foi deferido para o futuro, portanto, este risco só se tornou transparente em 2017 e 2018. E é o que eu lhe posso dizer. E também existem outros pontos no balanço que não puderam ser revistas até um determinado período de tempo. Por exemplo, os fundos de reestruturação é um exemplo exatamente disto, em termos da capacidade de fazer uma avaliação independente, esta capacidade de analisar a capacidade de avaliação de procedimentos que nós avaliamos tão cedo quanto possível em novembro de 2019 e, como sabe, foi um processo que foi diligentemente posto em prática pelo banco em 2019.
O problema é que o grande progresso é só quando vossas excelências têm os holofotes em cima do novo banco, porque, de facto, nós temos repetidamente os auditores alertarem para as deficiências enormes e materiais naquelas que são os processos de constituição de imparidades, o valor das imparidades. O BCE, em 2017, poucos meses antes de Vossa Excelência entrar para o Presidente do Conselho de Supervisão, a dizer que havia dúvidas materiais sobre a exatidão dos níveis de exposições non-performing, que relatavam não só internamente, mas também para fins de supervisão. E quer dizer, os alertas já lá estavam antes, mas só corrigiram em 2020. Porquê?
Again, I can't comment on...
Eu não posso comentar sobre as questões que remontam a antes de outubro de 2017. Infelizmente, não consigo comentar, não tenho opinião, é alguém que está sempre a olhar para o futuro. Eu, com certeza, consigo comentar sobre as ações que o banco iniciou a partir de outubro de 2017, e uma das ações que nós implementamos, nós retiramos o risco das questões do legado sobre a gestão do BES, e quando eu falo de nós, é o banco, eu estou de facto numa função de supervisão, o banco tirou o risco das questões que recebemos do BES, nós cumprimos os requisitos, os compromissos da DGCOM, compromissos em 2019 que eram bastante rigorosos. Em 2019 e 2020, nós melhorámos o ambiente regulamentar, cumprimos os requisitos regulamentares, nem todos, por exemplo, o rácio de créditos mal parados 10,9%, que ainda é, de facto, é um risco significativo tanto para o mercado português quanto os nossos parceiros europeus. É isto que o banco vai ter que continuar a trabalhar. E este rácio vai ter que ser reduzido dos créditos mal parados para que nós possamos retirá-los do balanço, e temos que investir este capital para que podemos investir nos nossos clientes, no apoio aos nossos clientes e na economia portuguesa.
Muito obrigado. Já tenho pouco tempo. Permite-me dizer-lhe que não acrescentou novas evidências que o processo tenha sido minimamente suficiente para debelar aquelas que são as falhas nos processos de estabelecimento das imparidades. Mas perguntava-lhe agora sobre outra matéria que claramente tem a ver com as suas funções no Conselho Geral de Supervisão do Banco. Porque consistentemente, e começa porventura na decisão SEREP de março de 2016, mas é repetido várias vezes e a título disso dou o exemplo da inspeção do BCE de 18 de dezembro de 2019, já o Sr. Doutor estava no banco, sobre o processo ICAP. E em 2016 o BCE já avisava que no processo de adequação de capital do novo banco não estava bem definido nem integrado nos processos e práticas de gestão do risco do banco, que faltava detalhe, que não abrangia todas as categorias de risco material, dizia que havia falta de atenção da equipa de gestão ao processo de adequação de capital. Atenção, a mesma coisa em relação ao processo de adequação de liquidez, que havia falta de ligação entre o processo de adequação de capital e o plano de médio prazo e a sua implementação, que a atividade do banco não era gerida dentro da capacidade do banco de tomar risco. Isto tudo desde 2016. E vamos depois a 2019, 3 anos depois. O que é que o BCE diz? Há várias preocupações sobre a implementação e a atual execução de todos os elementos do processo ICAP. E depois Vossa Excelência diz, mas os dirigentes do banco cumpriram todos os objetivos. Eu pergunto se fazia parte dos objetivos estarem minimamente ligados àquilo que é o processo de gestão do capital. É que depois a conclusão de tudo isto é que nós fazemos a confronto entre aquilo que é o processo, o plano do novo banco, e os resultados, e nós vemos que o plano do novo banco previa uma redução dos non-performing assets em 2,7 mil milhões de euros. Termino, Sr. Presidente. E o BCE disse que isto era ambicioso. Em 2018, o novo banco vendeu 3,9 mil milhões. E, portanto, não só não consideravam o processo de adequação de capital, como superavam em 40% numa clara manobra de fire sale, que porventura terá de valorizar os ativos. Como é que isto foi cumprir os objetivos e ter uma gestão sem prudente? Pergunto-lhe como Presidente do Conselho Geral e de Supervisão que defende os interesses do banco.
Again, apologies if I don't
answer. Eu peço imenso desculpa se eu não responder a todas estas perguntas. Por favor, pode colocá-las de novo se eu não conseguir responder a todas. Eu gostaria de lidar com o último comentário que fez relativamente ao rácio de NPL. De facto, o BCE não está satisfeito. 8,9% é, de facto, é um número significativo e um rácio de 33% em 2016 também não é um bom banco, não é um banco que esteja limpo em termos de créditos mal parados. Isto foi o ponto de partida. Sim, claro que nós progredimos bastante bem e progredimos muito relativamente a diminuir o rácio de créditos mal parados. Enfim, fez a referência a 2016, 2019. Sim, são estes planos que foram questionados. Será que pode executar estes planos? Não são respostas. Vamos ver qual é o que é, como vai ser o mercado. Vamos ver onde é que nos encontramos. E se olhar a todas as vendas que nós fizemos, estas vendas minimizaram as perdas e excederam as expectativas do banco. Todas as vendas efetuadas, a Nata 1, Nata 2, a Vidiato, o Sertórios, o Albatros, assim como a Costa e a Wilkinson nos últimos 12 meses. Portanto, nós progredimos bastante nos grandes mal parados, mas será que os reguladores estão satisfeitos? Não estão. Eles ainda dizem que o vosso rácio é muito elevado, é o mais elevado no mercado português e enfim, o que eu imagino é que vai ser questão dos mais elevados também no mercado europeu. Isto relativamente ao rácio dos créditos mal parados. Mas refere também o ICAP e o ELAP. Sem dúvida nenhuma. Foi uma área de fraqueza significativa que foi identificada na carta de SREP 2016 e eu tinha 23 páginas. Eu penso que a de 2016, esta carta do SREP, ainda era maior. Mas diria que progredimos bastante, mas este progresso que nós conseguimos alcançar ainda não é, ainda é inaceitável, temos que continuar a melhorar. Digamos que é assim que eu faço esta avaliação. Nós progredimos bastante em 2018, tivemos um processo ICAP que cumpriu os requisitos, mas ainda estava deficiente. Em 2019, nós melhorámos o processo, por conseguinte o número de deficiências identificadas pela revisão on-site e os auditores da Ernst & Young, que de facto, inclusivamente, identificaram mais constatações. Eu penso que vai haver melhorias na apresentação do ICAP, que nós acabámos de apresentar no final de abril, de acordo com o calendário do ICAP. Em termos do ILAP, nós de facto não tivemos deficiências, temos uma auditoria relativamente aos rácios de cobertura de liquidez em 2018, em 2019, e nunca temos um relatório sem constatações, mas o relatório, a meu ver, foi um relatório justo. Portanto, diria que relativamente ao ILAP, nós não tivemos estes problemas, no ICAP sim, e pouco a pouco temos vindo a melhorar a situação. E vamos ver o que é que o regulador nos dirá relativamente ao ICAP 2020, mas parte do princípio que vão ser melhorias.
O Roseta e o Carneiro vão dividir o tempo entre ambos. Começa a dar a palavra à Sra. Filipa Roseta, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por perguntar, na sua abertura, disse que começou com uma carteira de imobiliário de 2,5 mil milhões, e a minha dúvida é quanto é que essa carteira vale em 2018, quanto é que vale em 2019 e quanto é que vale hoje? Esses mesmos ativos, considerando as vendas e as desvalorizações, qual é que é o valor global dessa carteira nestes anos?
Eu posso dar o valor da carteira imobiliária, mas é menos de mil milhão, até 2020.
Mil milhões. Portanto, hoje, não sei se percebi bem, os 2,5 mil milhões desvalorizaram mil milhões ou valem mil milhões?
Eu gostaria de ser claro, quando fala de... não é exatamente a mesma coisa, porque quando nós tivemos a carteira em 2017, houve uma série de ativos imobiliários que foram vendidos no viriato, nos sertórios, houve vendas individuais, portanto não é certo comparar os 2,5 mil milhões com menos de um bilhão hoje. Portanto, nós não perdemos 1,5 mil milhões de perdas no imobiliário, não, nem foram desvalorizados. Houve vendas, houve parte de vendas em bilaterais, de carteira individuais, e a carteira remanescente foi reavaliada com parte do balanço atual.
Agora, neste momento, tem 1 mil milhões, mas a minha dúvida é, esses mesmos ativos, considerando as vendas e as valorizações, quanto é que valem todos hoje? Está a ver, para tentar perceber quanto é que a carteira encolheu, considerando a venda e as valorizações. Todo o pacote de ativos, mesmo que já não sejam vossos. Não sei se é clara a pergunta.
A pergunta é muito clara, mas eu não tenho a capacidade de, enfim, tentos pormenores de 2017, 18, 19, 20, retirando as ventas, a avaliação. Houve uma série de relatórios distintos que mostram foram as vendas que foram feitas, o valor do mercado recebido após estas vendas. E eu gostaria de ser muito clara relativamente às vendas de carteira. Nós não vendemos uma carteira com desconto. O que nós fazemos foi, vendemos a carteira por duas, ou o valor do mercado, e também pela qualidade dos ativos no momento em que a venda foi efetuada. E isto é que determina qual é que é o valor do mercado. Mas, infelizmente, eu não tenho todos os pormenores disponíveis, mas acredito que tem informação em alguns dos relatórios que vos foram disponibilizados. É esta que...
Claro, mas eu gostava muito que me enviasse ou que ficasse com essa responsabilidade. Peço desculpa, mas eu não é preciso muitos detalhes. Eu estou a falar do grande número e da grande figura. Portanto, nós gostávamos de saber quanto é que esses ativos, considerando as vendas e valorizações, valem. Pode ser só num ano, 2019, não tem que ser todos. Pode ser 2019, por exemplo. Se conseguir dizer agora, ótimo, se não envie-nos, porque nós gostávamos de saber, no fundo, quanto é que isso desvalorizou, ou foi vendido abaixo, o que for, quanto é que tudo isso, quanto é que se perdeu nestes anos com este, isto era um conjunto de ativos que valia 2,5 mil milhões e desapareceu aqui um certo valor, seja por que razão for, seja pela desvalorização, seja pelas vendas, desapareceu e nós queríamos saber qual é que foi o valor que desapareceu.
We can come back to you.
Podemos dar-lhe esta informação que está exatamente nas demonstrações financeiras das diferentes carteiras imobiliárias, nos diferentes anos, exercícios financeiros. Se não se importa, eu gostaria de voltar, enfim, esta é a minha afirmação, a apresentação inicial, porque eu gostaria de me centrar especificamente neste ponto sobre o portfólio. A carteira de imobiliário. Relativamente a cumprir os requisitos regulamentares e uma citação, reduz os riscos, as deficiências e as preocupações relacionadas com o risco de crédito identificado e avaliado como significativo, como uma referência específica, a exposição de imobiliário de 2,5 de imobiliário. Nós fomos obrigados a reduzir a exposição significativamente de acordo com os compromissos assumidos com a Digicom. Sim, conseguimos fazê-lo. Estes compromissos deveriam ser finalizados até fim de 2020 e isso que fez com que houvesse esta necessidade de vender estes ativos imobiliários. As vendas num tempo oportuno no mercado, mas sem dúvida nenhuma estas vendas foram feitas com perdas, mas a mercado de valor.
Eu na verdade estava só a pedir um número, não estava aqui sequer, neste momento estava só a perguntar um número, quanto é que isto vale considerando as valorizações, portanto envio-nos esse número em 2019, por exemplo, e vou-lhe explicar porquê. Porque falou, respondeu aqui antes que não estava surpreso com a maneira como todo o processo correu. Tudo aquilo que se passou em 2017 já conseguia prever que se ia passar assim, disse aqui isto. E a minha dúvida é como é que consegue prever isso Se o mercado imobiliário, se uma pessoa que tem 2,5 mil milhões em carteira imobiliária, quando o mercado subiu 10% em 2017, 10% em 2018 e teve o recorde sempre em 2019. Portanto, nunca o mercado em Lisboa foi como foi em 2019. Como é que o senhor conseguiu prever isto em 2017?
Em primeiro lugar, os comentários relativamente às surpresas tinham mais a ver com os pagamentos CCA de capital contingente consistentes com as previsões da Comissão Europeia e também as perdas que foram registadas pelo novo banco de 2017 a 2020 e mais uma vez são consistentes com os planos de capital quando negócios que foram pré-aprovados na altura do processo de venda. Foi neste contexto que eu fiz aquela afirmação de não haver surpresas.
Eu sou capaz de não estar a ser suficientemente clara, mas a minha perplexidade é como é que alguém que começa em 2017 com uma carteira de imobiliário de 2,5 mil milhões diz em 2021 que não teve nenhuma surpresa sobre o comportamento do banco, no sentido em que todos já percebemos que não é só a questão do CCA, mas é também a questão da saúde, toda a gestão do próprio banco. Quando o mercado surpreendeu toda a gente, ninguém estava à espera do que aconteceu no mercado imobiliário em 2017, 2018, particularmente em 2019, um recorde absoluto de propriedades que os senhores tinham em Lisboa e junto ao mar. Portanto, por razões várias, Lisboa entrou no mercado imobiliário europeu, as taxas de juros, há várias razões, mas a verdade é que ninguém previa esta ascensão. Portanto, a minha apreensão tem a ver com isto, como é que é possível estar a dizer que estavam a prever tudo o que se ia passar quando tinham uma carteira imobiliária desta dimensão que tinha que vender e quando o mercado subiu como ninguém esperava? É esta a minha pergunta. Não sei se estou a ser clara.
I totally agree.
Eu concordo completamente consigo. De facto, o mercado aumentou imenso e o banco minimizou as perdas com muito êxito e os proventos das vendas superaram as nossas expectativas em 2018 e 2019.
E, portanto, teria que estar à espera de perdas ainda maiores.
You probably, if you have minimized losses, and in fact that the sales were quite good accordingly, you know, considering maybe you were expecting even higher losses because the real estate portfolio was very important.
Let's repeat the question, the translating lady's back again.
Vamos avançando para outra pergunta, porque agora também já disse aqui, eu acho que já ficou claro aquilo que era a minha apreensão, tem a ver com o facto de terem tanto imobiliário que estavam a tentar livrar-se nos melhores anos de sempre do nosso mercado, não conseguiram que ele tivesse o valor que tinha nos vossos valores, isso já percebeu isto. Agora vou passar para outra questão, que é a questão de dizer que isto é o banco mais robusto e rigoroso para onde já trabalhou, disse aqui. Ah, desculpe, está a ouvir? Não sei se está a ouvir. Está? É o banco mais robusto e rigoroso para onde já trabalhou, disse aqui. E agora a minha dúvida é, nós tivemos aqui o Luís Chiabra, que era um auditor interno, que diz que quando começaram as vendas de crédito mal parado, não havia nenhuma norma reguladora. E também diz que não nos consegue garantir quem é que são os beneficiários últimos destas vendas, na verdade, se eles tiverem menos de 25%. Ou seja, estas enormes vendas, se eles tiverem menos de 25%, não conseguimos saber quem é, por absurdo, podia ser o próprio Ricardo Salgado, imagino, por absurdo. Portanto, como é que isto é robusto e rigoroso? Outra coisa que eu também parece difícil de perceber porque é que isto é robusto e rigoroso é estes peritos avaliadores imobiliários estão todos inscritos na CMVM e que são os mesmos que fizeram as avaliações, que toda a gente diz que foram muito mal feitas, que estão a fazer agora, porque não houve nenhum processo contra nenhum perito avaliador imobiliário. E são exatamente as mesmas pessoas que andam a fazer as mesmas avaliações, alterando os pressupostos no mercado, que é completamente surpreendente e bateu recorde em 2019. Portanto, tudo isto causa uma série de perplexidades que eu não sei se nos pode ajudar a perceber, mas o que é que tem a dizer sobre esta questão do Luís Chiabra, por exemplo, sobre a questão de não haver norma reguladora de vendas de crédito mal parado e dos beneficiários últimos efetivos?
Em primeiro lugar, a sua pergunta sobre o robusto e rigoroso. Os meus comentários têm a ver com o modelo de governação. Nós temos um modelo de governação muito robusto e rigoroso que permite controles duplos, triplos e garante que até enfim, ao final de 2020, nas suas mostrações financeiras, o banco verificou todos os tópicos, todos os itens duas vezes, ouvimos pareceres independentes, inclusivamente os fundos de reestruturação que têm, os mobiliários, enfim, este processo que o banco seguiu relativamente à avaliação independente, ouvir uma segunda opinião, a verificação pela PwC, relativamente a todas as decisões contabilísticas, enfim, a revisão de políticas, etc. É por isso que eu digo que nós temos uma regulação robusta e rigorosa. As decisões têm que ser feitas no Comitê Executivo, mas têm que passar pelo Comitê de Risco do Conselho de Supervisão, têm que passar também pelo Conselho Geral de Supervisão em termos de aprovação. E, em alguns casos, precisa também da Assembleia Geral de Acionistas para a sua aprovação. Este é uma estrutura em que funciona habitualmente. Eu estive numa função diferente, já foi CEO, mas tinha um conselho já de supervisão acima de mim, portanto eu tenho a experiência de modo como as coisas funcionavam. E sei que isto é um modelo de governação que não é habitual em Portugal, mas é um modelo comum noutros países da Europa. E garanto-lhe que este modelo ajuda a garantir a integridade do processo e a integridade destes processos. Relativamente às transações, créditos mal parados, claro que há sempre constatações relativamente a estas transações. Nós não, enfim, não achamos que haja problema. Ainda há pouco me perguntaram do relatório ICAP. A questão essencial aqui é, será que isto muda alguma decisão em termos das vendas de carteira? A resposta é não. Será que nós levamos estas apresentações a sério e vamos tornar a documentação mais robusta, melhoramos a monitorização pós-transacionais e garanto que os comentários para o Luís Silva relativamente ao Luís Chiabra foram bem recebidos e iniciamos medidas de mitigação e iniciamos melhorias para que a próxima venda de carteira tenha estes controlos, melhores controlos, como foram salientados pelo diretor da pelo auditor interno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Vaira Nunes, também cumprimentá-lo. O novo banco e o Fundo de Resolução hoje têm cerca de 512 milhões de euros em litígio, 13% do valor do CCA. Isto demonstra que o Fundo de Resolução foi despertando para, aparentemente, alguns abusos no uso do mecanismo do capital contingente. A única entidade que eu julgo que até este ano não tinha visto isto era o Governo, que agora se mostra muito surpreendido e só por força da pressão da oposição neste Parlamento é que começou a despertar para o tema. Portanto, 512 milhões, 13% do CCA estão em litígio. Aquilo que já existia em Tribunal Arbitral e agora mais os 112 milhões de euros do valor que não foi pago este ano. A primeira questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o cumprimento dos rácios de capital. O novo banco anunciou, neste novo litígio que abriu com o Fundo de Resolução, que em causa poderá estar o cumprimento dos requisitos de SREP. E aquilo que eu lhe pergunto é, independentemente disso, tendo em conta as medidas de flexibilização do BCE para este ano, se, mesmo sem os 112 milhões de euros, o novo banco não continua a cumprir os rácios de capital.
Ok, thank you.
Muito obrigado. Uma vez mais são feitas várias perguntas. Se eu não responder a todas, por favor, Peço que tenha a bondade de repetir a pergunta. Em primeiro lugar, fez referência ao acordo de CCA. Gostaria de sublinhar o papel do acordo de CCA. E estes não são os meus comentários, são os comentários do Tribunal de Contas e também do Banco de Portugal, dos reguladores, nomeadamente do BCE e da DGCOMP. O CCA contribuiu para a estabilidade financeira. O meu segundo comentário diz respeito ao mecanismo CCA. O mecanismo CCA, como deverá saber, funciona da seguinte forma. Prevê-se que dê a cobertura de perdas em relação aos ativos a junho de 2016. O pagamento CCA é conhecido como a condição de capital mínima, que são 12%, atualmente era um número superior, era 13,5% no passado, e ter o valor de capital mínimo ou as perdas líquidas do CCA. Até ao fim de 2020, incluindo o pagamento de capital de 17 milhões, as perdas CCA são 3,7 milhões, de acordo com o comunicado da imprensa do Fundo de Resolução de Festa. Isto prova que o mecanismo CCA funciona e prova também que o mecanismo CCA faz a cobertura das perdas. Essas perdas são mais altas, mas o rácio de capital é o capital mínimo previsto nas condições. Fez bem referir aos rácios de capital. Receberam ontem à noite que, de facto, o banco teve de ter uma declaração dos rácios de capital no seu comunicado de imprensa, porque 317 milhões foram recebidos em vez dos 400 e tal que tinham sido aprovados pelo Conselho de Ministros e documentados e cuja aprovação foi feita e a pagar pelo fundo. Estes 429 milhões foram integrados nos rácios de capital do banco no fim do ano em 2020. Estes 429 milhões são os rácios comunicados pelo banco. Os 112 milhões retidos significa que estes rácios de capital foram reduzidos para 10,9%. A necessidade de proteger a integridade do acordo CCA, e eu demonstrei, bom, não eu, mas o acordo CCA contribuiu para a estabilidade financeira e tal é reconhecido por todos os stakeholders ou partes interessadas. Temos de proteger a integridade do CCA. O CCA tem sido a pedra basilar do capital no banco, como se sabe, durante os últimos anos. Por isso a questão não são estes 112 milhões, mas sim a proteção do CCA como instrumento do capital, tanto atualmente como no futuro.
Portanto, tendo em conta as medidas de alívio, eu pedia que não contasse uma vez que não respondeu à pergunta, tendo em conta as medidas de alívio do BCE, cumpre ou não os rácios de capitais mínimos, mesmo com a transferência que foi feita pelo Fundo de Resolução? Esta é a pergunta que eu gostaria de ver respondida. Tendo em conta as medidas de alívio por causa da pandemia decretadas pelo BCE, com a transferência que foi feita, o novo banco cumpre ou não os rácios de capital que lhe seriam exigidos ao abrigo dessas medidas de alívio da pandemia?
Yes, it fulfills the minimum capital
ratios. Sim, cumpre os mínimos de rácios de capital.
fundo de resolução e a Nani Holdings, ou a Lone Star. Portanto, é um acordo entre privados, digamos assim, mas que os contribuintes estão a pagar. Perguntava-lhe também como é que se pronuncia relativamente ao comentário da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco de 22/10/2020, que manifesta preocupação com o aumento de imparidades e a aceleração da constituição de provisões, com a consequente deterioração do capital do Novo Banco sem fundamentação.
I'm not too sure, which
não tenho certeza a que comissão é que fez referência. O que posso garantir é que todas as imparidades, provisões, ajustes das avaliações, de facto, se me permite, vou recomeçar. Uma das principais responsabilidades da equipa de direção do Novo Banco é uma gestão robusta e saudável, e uma das responsabilidades do Novo Banco, todos os anos, sem exceção, é demonstrar que os ativos e os passivos do banco estão devidamente avaliados e que existe liquidez suficiente e capital para exercer e implementar o seu modelo de negócio em Portugal. E esta é uma responsabilidade fiduciária e clara do Novo Banco, garantir que estes ativos são devidamente avaliados enquanto ativos, passivos. Também se me oferece referir que o Novo Banco não faz uma distinção entre os ativos CCA e não CCA. Temos um conjunto de políticas de contabilidade, de normas e procedimentos, e estes são aplicados aos ativos e aos passivos. E esses ativos e passivos, provisões, ajustes, vendas, não só passam pelo processo de gestão executiva rigorosa, também existe uma ordem estatutária que faz a revisão do balanço todos os anos e também semestralmente. Para além disso, temos o relatório de imparidades, que é um relatório anual que também é realizado pelo auditor e que é enviado para o Banco de Portugal. Devo também sublinhar o facto de algumas destas imparidades e provisões terem sido tornadas obrigatórias de acordo com o regulador em avaliações on-site, tanto realizadas pelo Banco de Portugal como o BCE em 2019, penso eu, e foi solicitado ao banco que incluísse mais 400 milhões, constituísse mais 400 milhões de provisões e imparidades nos balanços, dadas estas avaliações on-site. Por isso, não há qualquer desacordo em relação às provisões e imparidades e à verificação cruzada dos auditores, dos reguladores, da administração e pelo Conselho Geral de Supervisão. Por isso, é um processo rigoroso para garantir que os ativos e passivos estão devidamente avaliados e registados.
Eu volto a repetir, a Comissão de Acompanhamento, em 22/10/2020, manifesta preocupação com o aumento das imparidades e a aceleração da constituição de provisões sem fundamentação. Em causa está o Banco Económico, a venda ou a liquidação de operações em Espanha e uma revisão descendente dos créditos de 28 devedores. No relatório da Comissão de Acompanhamento, diz que o impacto na constituição da provisão do Banco Económico é de 254 milhões de euros. E a própria Ernst & Young exemplifica este caso como um daqueles onde existe uma elevada subjetividade na determinação das imparidades. Portanto, aquilo que diz, em termos gerais...
I think I've got the gist. Sorry, you meant the monitoring...
Acho que consegui perceber. É a Comissão de Acompanhamento. A Comissão de Acompanhamento fazem parte do Conselho Geral e de Supervisão. Foram nomeados pelo Fundo de Resolução para participar nestas reuniões do Conselho Geral de Supervisão. Penso que está a fazer a leitura de um dos seus relatórios anuais. E o processo que seguimos é um processo muito rigoroso e não há qualquer dúvida em relação às imparidades e provisões registadas nas demonstrações financeiras do novo banco, foram aprovadas pelo GSP, foram verificadas por auditores e também pelos reguladores.
And they conclude that everything was fine.
E chegaram à conclusão que estava tudo bem.
Eu compreendo a sua tranquilidade de espírito, mas acredito que da minha parte, e talvez dos outros senhores deputados, não sei, essa tranquilidade não existe. A Ernst & Young, auditor, diz que existe uma enorme subjetividade na definição da imparidade do Banco Económico. Não somos nós que dizemos. Portanto, em termos gerais, as suas afirmações podem estar corretas. Mas se formos aos casos, encontramos casos em que assim não é. Mas eu não queria me debruçar, depois se quiser comentar a seguir. Também fazer uma pequena observação. O Tribunal de Contas pode ter dito que o CCA garantiu a estabilidade do sistema financeiro. Efetivamente, se nós despejarmos dinheiro para cima dos problemas, a estabilidade está sempre garantida. Não pode tirar a afirmação contrária. Isto é, não pode concluir que essa era a única alternativa que existia, porque até poderia existir outra. Uma outra pergunta que eu lhe gostava de fazer, depois se quiser comenta estas afirmações. Ouvimos aqui a semana passada o antigo presidente da ASF, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e a atual presidente. Ambos disseram que o novo banco se desinteressou da gestão da GNB Vida, o que levou à perda de cota de mercado e à desvalorização de uma companhia que valia 400 milhões de euros, avaliada em 2017 e vendida por 123. Quais são os seus comentários a estas afirmações?
The GNB Vida sale.
A venda da GNB Vida, como bem sabe, foi um compromisso com a DG Comi e tinha de ser concluída até o fim do ano. Penso que concluímos esta venda em setembro. Sim, foi uma venda complicada. O banco seguiu um processo rigoroso para proceder à venda da GNB Vida. Claramente, este processo ficou conhecido, infelizmente, no mercado, antes do fecho da transação, e houve um intervalo bastante grande entre a especulação no mercado e o seu fecho. E tal dá aso à instabilidade para uma entidade jurídica como a GNB Vida. Eu compreendo os comentários que foram feitos na semana passada, na semana anterior. Mas posso garantir que permanecemos focados para garantir que a GNB Vida fazia parte do novo banco e disponibilizava os serviços e produtos aos nossos clientes. Aliás, até divulgámos um acordo com a GNB Vida para garantir os serviços e produtos aos nossos clientes. De facto, é do melhor interesse nosso garantir que uma a subsidiária e atualmente uma parte com a qual cooperamos será ao nível da distribuição, por isso todos os esforços foram envidados e continuarão a ser envidados para servirmos os nossos clientes com os produtos e serviços que lhes foram apertados e disponibilizados no passado.
Só para voltar a insistir, Dr. Byron Ames, eu julgo que não respondeu à minha questão. As afirmações que foram feitas aqui a semana passada pelo atual regulador, atual presidente do regulador e pelo anterior presidente, são gravíssimas. O que eles disseram foi que o novo banco se desinteressou da gestão da GNB Vida. O novo banco não acompanhou a valorização do seu ativo. E, portanto, isto coloca em causa uma gestão saio prudente dos seus, na gestão dos ativos do próprio novo banco. E é este facto que deveria comentar e explicar. porque nós passamos de uma cota de mercado, salvo erro, dos 20% para algo de 2% ou 5%, sem explicação, tendo em conta que o Novo Banco era a única redistribuição da GNV Viva.
I can only repeat what I've already
said. Só posso repetir aquilo que já referi. A GNV Vida fez parte da família Novo Banco até à venda e fazia parte dos interesses do Novo Banco e continua ainda a ser dos interesses do Novo Banco garantir que estes serviços e produtos são disponibilizados pela GNV Vida à rede retalhista no passado e continuem a ser. Os comentários feitos na semana passada também dizem respeito à avaliação que foi feita pelo mercado. Não tem nada a ver. De não ter havido uma valorização da GNV Vida. De facto, houve uma grande mudança no mercado e não pudemos mudar a altura em que tivemos de dar cumprimento ao compromisso que tínhamos assumido com a DGCOM. Devo repetir que foi um bom membro da nossa família até à sua venda da BMG Vida, mas continuamos inteiramente focados para garantir que prestam os serviços e garantem os produtos à nossa rede antes e após a venda.
As suas afirmações estão em contradição completas com aquilo que a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões e o seu anterior presidente aqui disseram a semana passada e não explicam como é que o Novo Banco não acompanhou, não se preocupou, não se debruçou sobre o modo como a GNV Vida era gerida e como é que conseguia angariar os seus clientes e vender os seus produtos. Portanto, o Novo Banco desinteressou-se, desvalorizou o seu ativo. É esta a conclusão que nós tiramos da audição. E as suas explicações não se debruçam sobre isso. Faço-lhe uma pergunta também sobre o litígio com a Apax de 38,2 milhões de euros. O Fundo de Resolução não autorizou o acordo. Qual é o ponto de situação disto?
First of all, I disagree with you.
Em primeiro lugar, não concordo com os seus comentários, não foi isso que referi. Eu referi que tivemos uma gestão ativa e proativa da BMG Vida. Isso não está em contradição com as declarações que aqui foram feitas na semana passada. Em relação à Apax, em qualquer venda de um ativo, nós temos as garantias para qualquer venda de um ativo ou de uma carteira, ou seja, há uma negociação do que são essas garantias de acordo com um determinado calendário e em função de determinados assuntos. Estamos a falar de um contrato normal, há um limite para esse contrato, eu não tenho os pormenores aqui comigo, mas poderão ser disponibilizados. E nada foi feito ao contrário do normal contrato que é feito em termos de garantias e desta venda.
Não me referiu qual é o ponto de situação deste litígio.
I need to get back to you. That is not.
Terei de lhe dar essa informação posteriormente. Não tenho esses pormenores. Luísa da Silva será a pessoa indicada para responder a essa pergunta.
Portanto, não sabe. Não sabe.
Não, eu não sei.
Muito bem. Uma última.
Intervenção sem microfone. The current status of the reps and warranties. Não lhe posso dizer qual é a situação atual, nomeadamente os litígios que existem. Essa é a minha resposta à pergunta.
Uma última pergunta, e é algo que nunca foi falado até hoje, mas que é algo muito significativo e que demonstra o modo como o banco é gerido. Em 2018, até dezembro de 2018, o Novo Banco tinha 885,9 milhões de euros em depósitos chamados de contas poupança programada, que garantiam aos clientes um determinado juro. Estes depósitos deveriam vencer-se entre 2023 e 2025. O novo banco celebrou acordos com os clientes, pagando antecipadamente compensações no montante desses juros que estavam acordados, para antecipar os prejuízos relacionados com estes depósitos, atendendo às taxas atuais de mercado. E, portanto, eu gostava que me explicasse como é que esta deliberação é compatível, esta decisão de gestão do novo banco é compatível com uma gestão sem prudente, qual é o racional económico na antecipação dos prejuízos, e a conclusão final é, se o objetivo não foi levar isto ao mecanismo de CCA. E já agora gostava de saber quanto é que foi imputado, seja pelo prejuízo do CCA, se estivessem esses depósitos aí abrangidos, seja pelas necessidades de capital, quanto é que resultou daqui em termos de necessidades de capital.
Oh, okay. We've got confirmation on the GMB Vida.
Temos confirmação sobre a questão da GMB Vida. Não há qualquer litígio. E esta é a última informação que temos sobre essa questão.
The CPP, so apologies.
Em relação ao CPP, o produto CP é um produto que foi introduzido no banco antes de 2017. Para ser claro, não estamos a dizer que não cumprimos as nossas obrigações. Eu concordo que este produto vence em 2023, há alguns anos, mas a grande maioria vence em 2023 e nós honramos todos os contratos. Mas o que fizemos foi evitar que os depositantes continuassem a fazer depósitos de poupança todos os anos. E isto foi feito porque temos o direito legal de o fazer. E indo ao encontro da sua pergunta, estes depósitos têm uma taxa de juros extremamente elevada. E era isso precisamente que queríamos dizer aos depositantes. Sim, nós honramos o contrato, o depósito, que independentemente da data de vencimento, será honrado, mas não lhes vamos permitir depositar mais dinheiro para ter taxas de juros de 5, 6%, etc., à custa do novo banco e à custa do capital CCA. E fico muito satisfeito por ter levantado esta questão, porque foi essa abordagem que seguimos, que lá está, observando todos os processos jurídicos necessários e contactámos todos os clientes. Tanto quanto temos conhecimento, os clientes compreenderam a abordagem que seguimos. Claro está, gostariam de ganhar mais juros, mas estamos a honrar os contratos originais, só não estamos a permitir mais depósitos à custa do novo banco e também do mecanismo CCA.
Dr. Baira Denis, não respondeu à minha questão e eu explico-lhe porquê. O novo banco fez duas coisas nestes depósitos. Uma delas foi impedir novos reforços, que foi isso que acabou de explicar. E eu isso percebo. O que eu não percebo é como é que em 2018 anteciparam o vencimento destes depósitos, pagando compensações que só seriam devidas em 2023 ou 2025 ou ao longo do tempo até essa data. E a pergunta que eu lhe fiz foi, dos 885,9 milhões de euros, quanto é que foi resgatado até dezembro de 2018 e quanto deste valor é que impactou ou nas necessidades de capital ou no mecanismo de capital contingente? E uma última pergunta é se isto não foi uma decisão para poder utilizar o CCA.
I don't know all the details with there is.
Não tenho conhecimento de todos os pormenores, mas devo ser uma vez mais muito claro. não fazemos diferença entre os ativos CCA e não CCA, ou passivos CCA e passivos não CCA. Para nós, isto é um passivo e nem sequer está sob a alçada de um mecanismo CCA, não é um ativo CCA. Por isso, não fazemos aqui uma distinção. O que fazemos é garantir todas as responsabilidades da administração e de garantir que todos os meses, e sobretudo no final do ano, todos os nossos ativos estão devidamente registados, avaliados, temos capital suficiente e liquidez suficiente. E esta é a nossa responsabilidade fiduciária e não fazemos diferença e não dizemos, aqui temos um ativo CCA, aqui não. Só temos um conjunto de políticas, normas e procedimentos contabilísticos.
Dr. Bainanens, registro que não respondeu à pergunta e registro outra coisa. Os juros, imagino que os juros seriam pagos em 2022, 2023, 2024, 2025, 3%. Aquilo que o novo banco fez em 2018 foi pagar estes juros que se venceriam nestes anos em 2018. E não distingue o que é do CCA do que não é do CCA. Pois eu percebo que não distinga, porque pelo mecanismo da salvaguarda dos rácios de capital vai sempre buscar dinheiro ao CCA. Eu percebo isso. Obrigado.
Sorry, I'm not too sure if there's a further question.
Não tenho a certeza absoluta se entendi a pergunta.
Quer fazer algum comentário?
Look, I believe that I've answered the question.
Eu penso que respondi à pergunta da melhor forma que me é possível. Eu não conheço todos os pormenores relativos a 2018. Posso certamente tentar disponibilizar os pormenores, mas não conheço outros pormenores e dei-lhe a resposta que me é possível dar neste momento.
São 5 minutos. Sou deputada Mariana Mortágua. Peço desculpa. Sou deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Dr. Byron Hines. Eu queria voltar à questão das ações que o senhor e que António Ramalho e outras pessoas do Novo Banco têm e que precisávamos perceber melhor este mecanismo. Portanto, eu fui recuperar as declarações de António Ramalho quando esteve aqui e o que ele disse quando foi confrontado com esta questão é que ele teria um fundo que funciona como certificados que de alguma maneira simula o efeito de uma ação cotada. Foi assim que António Ramalho explicou esta questão da sua suposta detenção de ações da Lone Star, negou que tinha ações, disse que tinha uns certificados que simulavam o efeito de uma ação cotada. Aquilo que o Sr. Byron Hines nos disse aqui é que tem ações, e portanto não falou em nenhum certificado, falou em ações, de uma entidade que tem um investimento indireto no novo banco e uma relação indireta com a Nani Holdings. Ora, isto parece um bocadinho diferente. Uma coisa é certificados, outra coisa é ações. Portanto, eu gostava que me explicasse exatamente se são certificados, como disse António Ramalho, ou se são ações. Se são ações, mais uma vez lhe pergunto o nome da entidade. Penso que já terá tido tempo de consultar o nome da entidade da qual detém essas ações e qual é a sua relação nesta estrutura de propriedade que vai da Nani Holdings Portugal até à Lone Star, onde é que se encaixa esta estrutura da qual é acionista e que de forma indireta tem alguma participação no novo banco. Disse que não era uma remuneração, mas também a verdade é que quando a administração anuncia que terá lucros nos próximos anos, esses lucros, seja através destes certificados ou de uma ação indireta, vão se refletir nessa detenção ou nesse mecanismo que os senhores António Ramalho e Byron Hines e outros administradores têm, portanto, vão beneficiar desse mecanismo indireto que têm de participação no capital do novo banco. E, portanto, eu registro que os senhores não podem pagar bónus ou remunerações variáveis, então fazem uma provisão para no futuro pagar esses bónus. Não podem ter ações do banco
e então cria um mecanismo indireto que permite ter recebimentos futuros da atividade do banco. Isto tudo com o Banco de Portugal a não dizer nada e aparentemente até a conhecer estes factos e a dar o aval a estes mecanismos. E, portanto, eu pedi-lhe que nos explicasse este mecanismo de forma mais detalhada possível e que nos desse também informação de toda e qualquer forma de remuneração ou de obtenção de lucro ou rendimento por parte de administradores, altos quadros, gestores do novo banco, que esteja associada à atividade do banco. Porque esta remuneração que os senhores terão deste mecanismo parecido com ações ou estas ações indiretas, será resultado da atividade do banco. E, portanto, nós queremos saber exatamente todas as formas de remuneração, além das remunerações normais, dos prémios de gestão futuros e destas ações, se há mais algum outro mecanismo que exista de remuneração ou de obtenção de rendimentos associado à atividade do novo banco. Para António Ramalho, para outros administradores, para si e para outros altos quadros do banco. E, portanto, pedimos o mais trato possível nessa resposta. A segunda questão que gostaríamos de colocar tem a ver com o futuro, com a estratégia de futuro da Lone Star. Nós sabemos que a Lone Star não é um fundo que tenha como objeto a detenção de bancos, não é uma entidade bancária, é um fundo que, de alguma forma, pega em ativos, gera esses ativos durante um tempo e vende esses ativos. E, portanto, nós já percebemos que é muito difícil termos a noção de quem é que representa a Lone Star. Já tivemos aqui a Nani Holdings, não, disse que não representava os interesses da Lone Star. O senhor também é independente no Conselho Geral de Supervisão e, portanto, também não representa diretamente a Lone Star. Portanto, gostaríamos de saber quem é que nos pode responder em nome dos interesses da Lone Star, digamos alguém que esteja sediado em Portugal. Mas sobre o projeto futuro da Lone Star para o novo banco, nós tínhamos todo o interesse em perceber exatamente qual é que é a perspectiva que existe, se está em perspectiva alguma venda e se tem algum comentário a fazer sobre as perspectivas de potenciais compradores de bancos espanhóis que foram referidos na imprensa durante vários meses e que foram referidos esses nomes, de bancos que estariam interessados na compra do novo banco. Gostaríamos de saber se existe algum comentário que nos possa fazer sobre essas perspectivas de eventuais compradores. Obrigado.
Sr. Byron Hines, faz favor para responder.
Ok, let me deal with.
Vou então responder com a segunda parte. Deste grupo de questões, eu não sei qual é a estratégia futura da Lone Star. Como já repeti, sou membro independente, não tenho qualquer ligação à Lone Star. A única ligação foi desde que me juntei ao novo banco. E, portanto, é a ligação através do novo banco. Mas eu sei o que é que a Lone Star pretende acerca da estratégia do banco. A estratégia do banco, enfim, eles apoiam esta estratégia. A tentativa de o tornar um banco viável e de investir em Portugal é isto que eu tenho conhecimento, e esta é a estratégia do banco. Eu não sei qual é a estratégia de Lone Star. Eu sei o que é atualmente, porque eles estão 100% centrados no banco e garantir a viabilidade do banco, apoiando a economia portuguesa, etc. Eu penso que isto responde a segunda parte da sua pergunta. A primeira parte tinha múltiplos pontos e eu peço desculpa se não respondo, se não irei responder a todos. Em termos dos pormenores da remuneração, estão plenamente comunicados para os membros do Conselho de Supervisão, assim como para os administradores, os membros do Conselho de Administração. Estão presentes em todas as demonstrações financeiras, 2017, 2018, 2019 e 2020. Por conseguinte, eu penso que fiz um comentário que não estão plenamente comunicados, estão sim, foram plenamente disponibilizados nestas demonstrações financeiras. E gostaria agora então de passar a questão das ações ou certificadas. Eu penso que é simplesmente uma tradução do modo como eu, António e eu somos, de facto, completamente consistentes, que são ações classe B. Ações de classe B.
numa entidade que está controlada pela LSF. Eu não consigo comentar como é que esta entidade LSF está ligada ao novo banco. Não está ligada diretamente à Nanny Holdings, porque, como disse, nós temos de facto uma participação indireta na Nanny Holdings. Não sei. Eu não conheço a estrutura proprietária da Lone Star e, de facto, a entidade jurídica é controlada pela Lone Star. Eu conheço a entidade jurídica onde nós temos as ações classe B, mas eu não sei exatamente o modo como esta entidade jurídica está ligada indiretamente ao novo banco. Mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez que, em primeiro lugar, isto não é remuneração. E não é uma remuneração, como o senhor diz. Eu coloquei o meu próprio dinheiro com risco. E porquê é que eu fiz? Porque acredito no novo banco. Eu acredito no banco, no modelo de negócios do novo banco, mas eu próprio investi o meu próprio dinheiro. Eu posso não ter o retorno deste investimento e com certeza que não vou ter este investimento futuramente, digamos que é um investimento de longo prazo. Este investimento, como costumamos dizer, é um investimento indireto. Portanto, não sai do bolso de ninguém. Nós temos um investimento indireto de menos de 1%. Eu não sei exatamente qual é a porção exata, mas se é 1% para todos ou para todos os que participam, é com certeza que é muito pequena. E é tudo. E o facto que os reguladores controlaram isto com maior detalhe, como nós esperaríamos que fizessem, e de facto é revisto de acordo com o nosso processo de aprovação, porque temos que responder estas perguntas. Será que é um impedimento às suas funções? Eu, enquanto Presidente do Conselho de Supervisão, o António como CEO, existe algum conflito de interesses? É uma questão independente? É uma questão que impede do cumprimento das suas obrigações? E a resposta é sempre não. É por isso que nós não tivemos objeções relativamente à renovação de nomeação. Eu, enquanto Presidente do Conselho de Supervisão, e o António Ramalho, enquanto o CEO do novo banco.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir daquilo que estávamos a falar há pouco, que tive que, concluindo, concordo consigo, o modelo de governança das auditorias que vai revelando tudo é bom, porque de facto nós sabemos tudo, que isso ainda me surpreende mais, porque na verdade nós sabemos, negócio a negócio, nós sabemos tudo. E o que é tudo relativamente aos tais 2,5 mil milhões de imobiliário com que vocês começaram? Sabemos que com base em peritos avaliadores, apenas houve desvalorizações de terrenos. E a minha dúvida é, nestes vários findings ou nestas várias conclusões, onde nós vemos os haircuts, que são os tais descontos, não é? Que eu traduzo rapidamente para haircuts, ou desvalorizações assentes nos peritos imobiliários, se não vê nenhuma confusão nisto. Ou seja, todos os relatórios dizem, o perito imobiliário disse isto, o perito imobiliário disse isto, e com base nisto ficou. Não há nenhum questionamento crítico sobre a opinião daquele perito imobiliário. Está a ver? E não há nenhuma posição crítica sobre aquilo que aquela pessoa individual diz. E a minha pergunta é esta, perante esta perplexidade, começarem com 2,5 mil milhões de imobiliário e em 3 anos em que o mercado subiu até ao pico recorde histórico, terem perdido, até em desvalorizações, que não são vendas, portanto não tem a ver com a rapidez, é apenas desvalorizações, nunca foi criticada em nenhum finding ou em nenhuma conclusão esta questão destes peritos imobiliários. Eu também disse bem, a Presidenta da CMVM teve cá ontem, acha isto tudo razoável. Ouça, isso também é um facto. Mas agora pergunto-lhe se não em nenhuma destas várias modelos de várias auditorias múltiplas que vocês vão fazendo, nunca ninguém se questionou sobre o sistema todo estar assente na opinião dos peritos imobiliários, dos peritos avaliadores imobiliários. É uma pergunta que eu tenho para si.
I clearly I know you had
Eu sei que Teve uma conversa pormenorizada com o Volker Schmidt, que obviamente sabe todos os pormenores e eu penso que demonstra o benchmarking da avaliação nos diferentes carteiras, até aos peritos de desvalorizações das avaliações imobiliárias. E temos também outros peritos que dão opiniões sobre estes pareceres. Eu penso que isto foi analisado a pente fino, mas em última análise, de facto, a afirmação essencial aqui é estas vendas de carteira minimizaram as perdas, embora estas perdas foram vultuosas, e eu concordo plenamente que foram grandes perdas e que excederam as expectativas da gestão. E as expectativas da gestão basearam-se no mercado no valor do mercado que nos foi dado por estes peritos e, de facto, excederam estas expectativas. E a questão que se levanta aqui, eu concordo que o valor do mercado subiu. O problema é que a qualidade dos ativos que foi vendida, o facto que não havia garantias, que a comissão de planeamento não estava envolvida e, infelizmente, fez diminuir significativamente. Eu tenho a certeza que o Volker Schmidt vos deu muito mais pormenores do que eu só vos estou a dar a visão de supervisor. E foi esta a questão à volta da carteira de imobiliário. E não é exatamente só sobre o facto do valor do mercado e também das avaliações, porque os avaliadores fizeram uma boa avaliação do mercado. É o facto que a qualidade dos ativos que foram vendidos foram em diferentes partes do país. E eu não sou perito em imobiliário, nem sei que tem muito mais conhecimento em imobiliário do que eu, mas se nós não temos este planeamento adequado, infelizmente significa que o verdadeiro valor, e de facto isso é questão das carteiras de imobiliário que foram vendidas nos últimos anos.
É pequena, só para sublinhar que mais uma vez não estou a falar das vendas, mas das desvalorizações. Não foram vendidas, foram apenas desvalorizadas com base na opinião de um perito avaliador. Há muitas propriedades que foram apenas desvalorizadas com base na opinião as chamadas de capital cobrem essas desvalorizações. Não são vendas, portanto é diferente a situação.
The situation is different, but these adjustments have not only been through,
estes ajustamentos não foram só processos internos, foram feitos através da revisão no local, foi também um processo de impropriedades da Ernst & Young, baseado no imobiliário e nos em prémios. Portanto, nós não estamos simplesmente a fiarmos nas avaliações externas, mas também seguindo as revisões dos reguladores, particularmente no ano de 2019, que foi um ano em que existiu uma revisão, enfim, por exemplo, da ausência de garantias, como eu referi, foi uma das grandes questões.
I will quote you the JST on site review, the one I referred to. 81 real estate assets were evaluated.
81 ativos foram avaliados, 51, houve um aumento de 2,5 milhões de imparidades.
Dr. Byron Nunes, disse aqui que a vossa preocupação do novo banco é continuar a apoiar a economia portuguesa. E deduzo eu apoiar também as empresas portuguesas. Em fevereiro de 2017, no momento prévio à concretização da venda do novo banco, à Lone Star, há uma carta do então governador do Banco de Portugal ao Ministro das Finanças
que diz que existe um compromisso da Lone Star de financiar durante 5 anos, através do novo banco, os clientes portugueses, clientes nacionais, no montante de 6 mil milhões de euros. E eu pergunto-lhe, desde a venda, quanto é que foi financiado a clientes nacionais? Para perceber se este objetivo foi cumprido ou não, uma vez que nós não o encontramos escrito em mais lado nenhum, a não ser nessa carta, eu imagino que ele não tenha caído. E, portanto, gostava de fazer essa pergunta, uma vez que é uma carta do então governador ao Ministro das Finanças. Segunda questão, os 125 milhões variáveis na venda da GNV Vida, que já percebemos aqui que durante 5 anos podem ser ganhos pelo novo banco, como é que se processa este pagamento? É uma percentagem dos prémios conseguidos junto de novos clientes? Tem a ver com o nível de faturação deduzida dos custos? Tem a ver com os resultados líquidos? Qual é a fórmula para o recebimento de 0 até 125 milhões durante 5 anos pelo novo banco associado à venda? Segundo, confirma que em 2022, relativamente a 2021, os planos do MTP, uma vez que isso passa pelo Conselho Geral de Supervisão, prevêem que poderá haver chamadas de capital num valor entre 90 a 150 milhões de euros. Gostava que me confirmasse se poderá haver um valor dentro desse intervalo e já agora, se houver uma estimativa mais aprimorada nesta fase, de quanto é que será. Segundo, há pouco disse que não havia um litígio com a Apax, mas a questão deve ser mais detalhada, talvez para percebermos melhor. Não existe um litígio com a Apax porque a Apax ainda não recorreu a um tribunal arbitral, ou não existe um litígio com a Apax porque a Apax desistiu de qualquer reclamação associada àquela que fez em fevereiro de 2020, em janeiro e fevereiro de 2020. Última pergunta. Já perguntamos aqui à Nani Holdings, já perguntamos ao Fundo de Resolução e agora pergunto-lhe assim, concorda ou dá o seu aval, a sua opinião favorável à divulgação do contrato do SPA e do CCA, portanto, do contrato de venda e do contrato do mecanismo de capital contingente, concorda com a sua divulgação pública, salvaguardando o sigilo bancário, nomeadamente o nome de clientes, nesta fase, e, eventualmente, algum sigilo comercial derivado de ativos que ainda não tenham sido vendidos? Pergunto-lhe se, na sua opinião, os contribuintes portugueses não têm direito a conhecer estes acordos. Obrigado.
Sr. Byron Hines, faz favor para responder.
Ok.
Muito bem. Pelo menos 10 perguntas, não é? Mas eu vou fazer o que posso. Relativamente ao secreto bancário, portanto, claro que eu vou reger pelo sigilo bancário. O segundo ponto, relativamente ao acordo CCA, o acordo de compra e venda, qualquer outro acordo transacionados no processo de compra, eu desconheço alguns dos acordos, alguns estão a nível dos acionistas, como esperaria, mas eu vou cumprir estes acordos, sem dúvida. Eu não tenho sequer uma opinião se estes acordos são bons ou maus. O meu único objetivo é garantir que nós aderimos a estes contratos e que cumprimos os compromissos que fizemos perante a DG Com da República de Portugal no outono de 2017. O que eu digo relativamente ao CCIA é que as afirmações que foram feitas contribuem para a estabilidade financeira não são simplesmente uma afirmação, como eu disse, mas também do Tribunal de Contas, para o Banco de Portugal, etc. Mais uma vez, eu estou aqui para honrar todos os acordos assinados pelas partes respectivas. Alguns elementos conheço, outros desconheço, mas eu sei que eu conheço o acordo do CCA porque é parte integrante do banco. Em termos do Apax, não há ainda litígio com a Apax. Estamos a tentar alcançar um acordo Pronto, o acordo foi enviado ao Fundo de Resolução, portanto o acordo já existe, já foi enviado para o Fundo de Resolução para a sua aprovação. É a situação atual relativamente ao litígio da Apax.
Okay. Yes. Again, I can't comment on February 2017 because
obviously. Eu não consigo comentar em fevereiro de 2017 porque a transação só foi aprovada em outubro de 2017. Temos duas coisas. Temos o compromisso da DG Com relativamente como o balanço pode aumentar 25.5 milhões, e mesmo se não houvesse um compromisso, eu estou a assumir este compromisso que o nosso enfoque é investir na economia portuguesa. Eu posso lhe dizer que mais de 92% dos nossos empréstimos já estão investidos em Portugal, o que é muito diferente daquilo que acontece com alguns dos nossos concorrentes que têm operações noutras partes do mundo.
Muito obrigado. Faltam uma ou duas, não é?
Mas, julgo que se esqueceu da pergunta sobre a injeção do CCA, portanto, é referente ao ano 2021. Poderá vir a ser feito em 2022, confirma que poderá haver um montante entre 90 a 150 milhões de euros e se nesta data tem algum valor mais aprimorado, e também sobre a componente variável da GNV Vida dos 125 milhões de euros, como é que o novo banco eventualmente pode vir a ganhar isto. E disse aí uma coisa também relativamente ao acordo com a Apax, portanto, há, do que eu percebi das suas palavras, um segundo pedido da autorização ao Fundo de Resolução para um novo acordo com a Apax, que há de ser diferente daquele que foi submetido antes. Gostava só que me confirmasse isto. Obrigado.
Faz favor, para responder.
Let me deal with that. You asked about the litigation. So
an agreement. Pergunta sobre o litígio. Há um acordo sobre o litígio, mas como é um ativo CCA, esse acordo foi enviado ao Fundo de Resolução para a sua aprovação. Podem aprovar ou não? Se não aprovarem, tentaremos celebrar um novo acordo. Isto não é um novo acordo, mas como é um ativo CCA, temos de garantir que não só o banco e a Apax são satisfeitos com o acordo, mas também que é assinado pelo Fundo de Resolução. Em relação ao CCA e à evolução do CCA, eu sei que já tem os planos médio prazo para o período de 2021-2023. Eu sei dos 100 milhões que estão previstos nesses planos. Isto é um plano. O que acontece é, no segundo semestre, sobretudo no último trimestre, temos um custo total, os resultados, e só nessa altura é que podemos determinar se haverá esta chamada CCA para 2021. Sim, são planos, e nesse plano temos os 100 milhões que estão previstos no plano, mas à medida que vamos avançando pelo ano e fazemos todo os antecedentes de auditoria, temos em conta o balanço e podemos ver se e qual será o número de CCA até ao fim do ano relativamente a 2021. GMB Vida, sim, está correto. Há uma componente variável no acordo que é definida em função de volumes, vendas a clientes, novos clientes, metas que têm de ser cumpridas anualmente, e isto é monitorizado por ambas as partes. E é do interesse do banco, sim, tentar alcançar essas metas, e se essas metas são alcançadas, há uma compensação para o novo banco.
Sr. Byron Hines, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença. Senhores Sr. Deputados, às 15h30, e será presidido pelo Sr. Vice-Presidente Isabel Almeto, uma vez que eu terei que presidir ao plenário. Está então encerrada da parte da manhã os nossos votos.